Ora, muito boa noite a todos. Sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, contamos com um convidado muito especial. António Tadeia é comentador desportivo, jornalista e detentor, se assim poderemos dizer, do site antoniotadeia.com. Boa noite, António. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Olá, boa noite aos dois e obrigado por terem me convidado também. Boa
Pedro
noite.
Varela é um habitual
Sim, sim.
neste programa. Uma boa noite para ti também. Seja novamente bem-vindo.
Boa noite, Mariana, e também boa noite ao António. Obrigado por ter aceitado o
Boa
nosso
noite, Pedro.
convite. Até porque um dos grandes objetivos do Sporting 160, sempre, desde o início, além de, obviamente, ser um podcast dedicado, obviamente, a assuntos, principalmente do Sporting, mas nós já temos trazido aqui várias pessoas para falar de outros assuntos e é sempre importante trazer aqui outras visões, e esclarecer, às vezes, coisas que são necessárias esclarecer e que fazem todo sentido esclarecer.
Sim, mas
E
eu
vamos a
falo
isso.
sobre tudo aquilo que vocês
Sem dúvida.
quiserem, necessariamente uma perspectiva diferente da vossa, provavelmente, não é?
Exatamente.
Exatamente.
E ainda bem, porque nós,
A
o
minha
objetivo também
perspectiva,
é esse, claro.
e Pedro e Mariana, eu quando digo uma perspectiva diferente, não é que seja a
Claro.
perspectiva de alguém que é de outro clube qualquer, é a perspectiva de alguém que olha para estas coisas sem ter a paixão clubística a interferir, não é? Não ia dizer a
Exatamente.
atrapalhar, mas é melhor dizer a interferir.
E vamos ter tempo para falar disso mais à frente, quando na segunda parte nós também
Exatamente.
dividimos isto em duas partes. A Mariana vamos dar início primeiro sobre Sporting e depois uma parte mais sobre jornalismo desportivo. Mas avancemos.
E vamos arrancar porque o programa é enorme. António, o futebol está parado, assim como estão paradas todas as competições. A Liga Portuguesa tem que se preocupar mais com a questão do corte de salários de todos os clubes e pensar na sustentabilidade ou na conclusão da Liga este ano?
Mariana, eu acho que as coisas estão intimamente ligadas uma à outra. Vamos lá ver. Eu acho que o fundamental, para já, mesmo, é que todos fiquemos bem do ponto de vista da saúde, não é? Esse é o aspecto
Certo.
primordial. E enquanto não houver condições, e eu neste momento acho que não há, para que se possa treinar, jogar, seja o que for, portanto, não vale sequer a pena pensar em reatar competições. Depois há uma segunda questão que está a montante desta, que tem a ver com a definição de títulos, não é? Eu sou daqueles que acho que não se podem atribuir títulos sem as competições terminarem. Já houve essa tentativa na Bélgica de fazer do Clube Bruges o campeão, porque o Clube Bruges tem uma vantagem muito, muito grande. Eu até já o escrevi, compreenderia que na Inglaterra alguém
Terra
se
acontecesse
lembrasse de
mesmo.
dizer
Mesmo.
que o Liverpool Football Club pudesse vir a ser campeão, porque faltava-lhe mesmo um pontinho ou dois, mas já me faz muita confusão que se possa tomar uma decisão desse género num campeonato que está perfeitamente em aberto, como é o caso do nosso, não é? Portanto, aí acho que, e já o escrevi também, admito perfeitamente que sejam atribuídas menções honoríficas, e quando falo em menções honoríficas, tem a ver necessariamente com aquilo que vai sempre ser preciso fazer. Quer os campeonatos acabem ou não, que é designar representantes para as competições europeias da próxima temporada, e aí não vejo outra forma, se as provas não puderem ser concluídas, não vejo outra forma que não seja adotar a classificação atual e ir o Futebol Clube Porto direto à Liga dos Campeões, ir o Sport Lisboa e Benfica à pré-eliminatória ou ao play-off, como se chama agora, e depois irem Sporting Clube Braga, Sporting e por aí afora à Liga Europa. Mas já me faz muita confusão que, além dessas distinções honoríficas, se vai dizer que uma dessas equipas vai ser campeã nacional. Isso não me parece que seja correto. E por fim, há a terceira questão, que do meu ponto de vista se calhar até é mais importante, que tem a ver, conforme a Mariana disse, com a sustentabilidade, porque os clubes em Portugal, vamos lá ver, têm quatro fontes de receita fundamentais. Elas são as receitas de bilheteira, as receitas de televisão, as receitas de merchandising, e estas se calhar nem são assim tão grandes quanto isso, e as mais-valias geradas com transferências de jogadores. Ora, todas estas quatro fontes de receita vão ser seriamente abaladas com a Covid-19, seja porque se não se joga não há bilheteira, as pessoas não vão às lojas dos clubes fazer compras, enfim, podem fazer online, não é a mesma
Não
coisa,
tem a mesma expressão.
não há o mesmo apelo ao
Claro.
consumo. As televisões, mais coisa, menos coisa, e lá fora já está a acontecer isso. Já estou a dizer que não pagam, porque não há jogos, não pagam. E o mercado de transferências no verão deste ano vai ser um mercado, do meu ponto de vista, é isso que eu espero, adaptado àquilo que será uma economia em baixa e em recessão gravíssima. E parece-me que muito do dinheiro que anda no futebol é dinheiro que vem do resto da economia, por isso mesmo também o futebol se vai ressentir e não vamos ter transferências do mesmo montante. Portanto,
Verdade, claro.
esta é se calhar a última questão a ser atacada. Mas acabará por ser, se calhar, a mais importante.
E se me permite a pergunta, relativamente à própria quarentena e falando agora num contexto mundial, isto será um impacto que não vai ser por um mês ou por 2 meses, porque já o próprio europeu também foi adiado um ano, isto é um impacto que será muito mais pesado do que aquele que inicialmente aparenta.
Sim, eu, enfim, não acho que haja neste momento condições para estarmos a lançar datas para cima da mesa, não é?
Claro.
Acho que é prematuro, mas não me parece muito provável que se possam cumprir prazos conforme alguns têm vindo a ser lançados para cima da mesa. Eu acho que já se fala, há equipas que estão a começar a falar em começar a treinar, enfim, falam-se em muitas situações com os jogadores num super estágio. Hoje a notícia, acho que
Sim.
era de Itália, que vinha era essa: os jogadores ficarem em super estágio daqui até ao final da época, não falavam com mais ninguém, ou não estavam presencialmente com mais ninguém, a não ser uns com os outros, eram constantemente testados e faziam-se jogos à porta fechada. Porque aqui, depois há a tal questão: as pessoas dizem, ah, mas futebol sem adeptos não é a mesma coisa, certo? Eu também estou de acordo. Eu acho que o futebol tem que ser com os adeptos no campo e acho que o futebol joga-se para os adeptos e não para as televisões. Mas. Se não se puder jogar com adeptos, e se a sobrevivência do setor depender, de haver jogos, nem que seja à porta fechada, para que haja televisão, pois então terá que ser assim. Mas eu, de qualquer modo, acho que vai demorar tempo, acho que não vai ser
Sim,
para agora.
é
E depois temos
difícil.
também que ter em conta aquela questão que já muita gente disse também, que tem a ver com a necessidade de haver uma segunda pré-época, porque os jogadores estão a treinar, mesmo que estejam a treinar em casa
Não é a mesma
sozinhos.
coisa, claro.
Não é a mesma coisa.
Não tem
Enfim, o
comparação.
Massimo Cialino, o presidente e dono do Brescia, dizia no outro dia que levaram os jogadores ao centro de estágio para eles treinarem um a um, e que dois deles, ao fim de meia hora, já se tinham lesionado. Enfim, ele estaria, se calhar, a exagerar, porque Cialino é quem tem menos interesse em que o futebol recomece em Itália, porque está em último lugar o seu Brescia.
Certo.
Mas, de qualquer maneira, parece-me que há esse risco. E, portanto, uma coisa é os jogadores treinarem em casa sozinhos, fazerem cumprir um plano de treinos, outra coisa é treinarem em conjunto, com bola, no relvado, as dinâmicas são todas elas diferentes e, portanto, vai sempre ser preciso um período de readaptação que andará, se calhar, entre as 2 semanas e um mês.
Muito bem, António, vamos avançar agora aqui para o Sporting. Temos aqui três ou quatro questões sobre o Sporting, antes depois avançamos para a questão do jornalismo desportivo. Que balanço é que o António Tadeia faz, enquanto jornalista, do mandato do presidente Frederico Varandas, decorrido o tempo que já tem neste momento, que já dá e que já terminaram uma época já terminou, agora esta estava, enfim, estava quase terminada para o Sporting, era quase meramente apenas de perceber se chegaria ao terceiro lugar. Que balanço é que faz deste mandato atual?
Bom, um balanço, ainda para mais num programa que se chama Sporting 160, fazer um balanço desse é uma coisa que parece que vai cair aqui uma bomba de fragmentação aqui em cima da.
Não, não.
Porque eu costumo dizer que neste momento, e eu lido muito com redes sociais, por força do meu site, antoniotadeia.com, e sou geralmente aquilo, as discussões que lá aparecem nos comentários a cada. Sobretudo no Facebook, no Twitter também, enfim, eu costumo dizer que o Facebook é mais Benfica, o Twitter é mais Sporting. É um bocado isso. Geralmente aparece mais gente do Benfica no Facebook, mais gente do Sporting no Twitter. Eu costumo dizer que os comentários que lá aparecem são muito na base de benfiquistas a insultarem portistas, portistas a insultarem benfiquistas e depois sportinguistas a insultarem-se uns aos outros. Porque neste momento é um bocadinho assim que está a realidade sociológica do futebol português. E portanto, neste momento, o Sporting está de tal maneira dividido. Que eu acho que, enfim, também não quero com isto parecer que estou a desculpabilizar aquilo que foi um
Sim.
mandato, do meu ponto de vista, catastrófico, do ponto de vista da política desportiva
Sim.
de Frederico Varandas. Eu acho que Varandas cometeu muitos erros. Cometeu muitos erros, nomeadamente de mercado. Acho que o planeamento da época desportiva do Sporting, em termos de futebol este ano, e é de futebol que eu falo, não falo das outras modalidades,
Certo.
foi muito mal feito. Foi das coisas mais desastrosas de que há memória em termos de planeamento de uma época desportiva, em termos de contratação de jogadores, em termos de constituição de um plantel que sequer homogéneo, enfim. A questão Bas Dost, da forma como Bas Dost saiu e não teve substituto durante metade da época, é difícil de compreender. A forma como no último dia de mercado, portanto, 1 de setembro, não lembro se foi 1 de setembro, 2 de setembro, enfim, quando fechou esse mercado, apareceram de repente três extremos, que era uma posição para a qual o Sporting já tinha seis jogadores e só ia usar um, porque o outro lugar era do Vieto, que Marcelo Kaiser, que na altura ainda era o treinador, queria fazer jogar da esquerda para o meio. Enfim, tudo isso, do meu ponto de vista, foi muito, muito difícil de compreender. Houve correções no mercado de janeiro, as coisas melhoraram, mas não me parece que tenham ficado bem. Acho que aí Frederico Varandas podia ter feito muito, muito melhor. Agora, também é preciso perceber que nem tudo, enfim, eu da mesma forma que acredito que não haja homens providenciais, homens que fazem tudo bem, e um dos problemas do Sporting neste momento é haver muita gente no Sporting que acha que há pelo menos uma pessoa nessas condições. Também não acho que haja quem faça tudo mal. E acho que Varandas fez algumas coisas bem, quanto mais não seja do ponto de vista daquilo que é correto fazer, e acho que nenhum clube pode ser prisioneiro da pressão política que é exercida por alguns dos seus sócios. E acho que isso tem tornado o Sporting também um bocado ingovernável. Agora, aí Varandas, e eu quando vos vou falar da herança que Varandas recebeu, não tem tanto a ver com o plantel, embora essa seja uma herança complicada, mas é uma herança até ela bem gerida, a forma como os jogadores foram, os jogadores que rescindiram, os jogadores que saíram, o plantel que foi preciso ser reconstituído, foi em grande parte reconstituído ainda pela comissão de gestão presidida por José de Sousa Sintra. E até foi bem feito, tanto que o Sporting começou bem a época anterior. Portanto, não é dessa herança que eu falo, falo muito da herança da intolerância e da herança da divisão, que essa está absolutamente impossível de gerir. Mas aí eu acho que Varandas fez quase tudo bem. Houve uma coisa, esteve bem, por exemplo, na forma como não andou a usar isso como bandeira durante o início do seu mandato, enquanto as coisas não lhe correram mal do ponto de vista desportivo, mas acho que faltou fazer uma coisa que, do meu ponto de vista, era a mais correta, que era, a partir do momento em que constata que tem um clube absolutamente ingovernável, convocar eleições e tentar, pelo menos, relegitimar a sua
António,
liderança.
deixe-me
Se
perguntar-lhe aqui uma
Frederico
coisa,
Varandas.
desculpe interromper, deixe-me perguntar aqui uma coisa que disse aí antes de retomar o seu raciocínio, porque acabou por dizer, isto é um assunto que a nós particularmente, obviamente, tem muito interesse, óbvio, analisar a presidência, seja que ele for, e nós somos críticos quando temos que o ser, com todas as direções que já passaram aqui. Quando diz que Varandas tem falhado, relembro aqui uma coisa até para perceber a sua opinião. O Frederico Varandas tinha como a sua maior bandeira era a união no universo durante muito tempo, olhando para o programa eleitoral de Frederico Varandas, a união era uma coisa que estava em todo o seu documento e era a
Era
grande
unir o
bandeira,
Sporting mesmo,
unir o
sim.
Sporting. Isso está completamente de lado e pelo contrário, eu acho que neste momento, isto é a minha opinião, vale o que vale. Eu até acho que ele deve ter menos apoiantes do que os que tinha que votaram nele no dia das eleições. Esse lado é um lado desastroso do ponto de vista daquilo que Frederico Varandas propôs a fazer e até entrou em campos que eu acho que seriam desnecessários, mas não vamos agora aqui falar deles. Como é que. Quer dizer, de que forma é que um presidente pode, quer dizer, fazer melhor, fazer bem, porque ele não está, as coisas não lhe estão a correr bem, e eu parece-me que ele, de certa forma, vive dentro de uma própria bolha, e estará ali a pensar que a coisa lhe está a correr bem.
Não, eu acho que ele pensar que a coisa lhe está a correr bem não está, não é? Acho que o que está a pensar é que está, enfim, o mandato está legitimado em eleições
Certo.
e quer levá-lo até ao fim. Agora, em relação àquilo que era o mote da campanha de Frederico Varandas, o
Certo.
unir o Sporting, a questão é que eu acho que o Sporting não quer ser unido. O
Nos
Sporting neste momento
extremos,
tem
por
uma.
causa dos extremos, aos extremos,
sim,
e os extremos são fáceis de os. Nós aqui já falamos muitas vezes aos extremos pró-Bruno de Carvalho e aos extremos também completamente anti-Bruno de Carvalho, digamos que são assim os dois grandes extremos que existem, e depois existe tudo o que há aqui pelo meio. Não há problema nenhum em colocar.
Sim, eu acho
os
que essa é a grande herança. Quando eu falo da herança de Bruno
certo,
de Carvalho,
sim.
tem a ver com isso. Tem a ver com a forma absolutamente ferrenha como Bruno Carvalho ainda tem seguidores e a forma absolutamente ferrenha como Bruno Carvalho ainda tem opositores. Eu, conforme já disse há pouco, não acredito em homens providenciais, não acredito em ninguém que tenha feito tudo bem e em ninguém que tenha feito tudo mal. Acho que Bruno Carvalho fez coisas bem, fez coisas mal. E, lamentavelmente, aqueles que são pró-Bruno de Carvalho não admitem que ele tenha feito rigorosamente nada mal. Aqueles que são anti-Bruno de Carvalho não admitem que ele tenha feito
Nada,
rigorosamente
muito
nada
bem.
bem. E a questão é que a verdade muitas vezes está no meio. Eu acho que Bruno de Carvalho fez coisas bem. Aquilo que foi a escolha, olha, vamos falar por
A
aí, a
escolha
escolha
dos
do
treinadores,
treinador
por exemplo,
foi sempre bem.
se correu
Apesar
sempre
de Bruno de
bem.
Carvalho agora, na sua forma de argumentar, tenha vindo a dizer que escolheu mal dois, o Marco Silva e o Jorge Jesus. Eu acho que escolheu todos
Não,
bem.
escolheu sempre
Não
todos
houve
bem,
nenhum
sim, claro.
que tenha sido mal escolhido. O combate aos fundos de investimento, ao dinheiro, ao dinheiro obscuro que anda no futebol. Bem, excelente. Fez coisas mal, fez muitas coisas mal. A partir do momento em que entrou num processo de autodestruição, com as críticas a jogadores, a outros, a sócios do Sporting, a jornalistas, enfim, quando tudo era aos rivais, enfim, gosto do desporto e gosto pouco de que haja falta de respeito dentro do desporto. Faz-me um bocado de confusão que um presidente de um clube não seja capaz de dizer o nome do clube adversário, do clube rival.
Certo.
É uma coisa que a mim não me entra. Mas, enfim, há muita gente que se revê nisso. Mas quando o Bruno de Carvalho entrou nessa espiral de intolerância, acabou por criar as condições para a sua própria demissão, porque foi isso que aconteceu, não é? Ele foi destituído
Sim.
porque há muita gente que não se reviu nessa forma de estar, na forma como ele criticou os jogadores depois do Sporting perder em Madrid com o Atlético, na forma como levantou os processos disciplinares, na forma como gerou um burburinho imenso
Claro.
no final de uma Assembleia Geral, dizendo aos sócios presentes que não deviam comprar jornais, e qual é a mensagem que está por trás disto? Os jornalistas são todos uns aldrabões que estão contra o Sporting e, portanto, não comprem os jornais, e depois os sócios saem. E estão os jornalistas à porta do pavilhão à espera,
António, já
e
vamos
geram-se
falar
ali umas
mais.
condições para poder haver problemas,
Não lhe
enfim, eu
quero
acho que
cortar
Bruno
esse
Carvalho.
raciocínio sobre isso, porque vamos mais à frente. Temos uma pergunta sobre o Bruno Carvalho e a relação com os jornalistas,
Vamos embora.
mais à frente, porque essa pergunta depois é pertinente e
Exato.
vai levar aqui também alguma discussão. Por isso é que lhe estou a cortar, porque vamos falar dela mais à frente. Queria só voltar ainda aqui ao Sporting e ao tema atual, até porque não queria centrar também esta discussão só em Bruno Carvalho, mas. E queria agora voltar aqui à questão, já estávamos a falar um pouco de Varandas, já teve aqui, já deu aqui o seu lado e a sua opinião sobre esta questão do presidente Frederico Varandas. Agora pedia-lhe um exercício aparentemente idêntico, mas para a questão da contratação de Ruben Amorim, um clube que não está propriamente a viver os melhores dias de saúde financeira como o Sporting, que gasta 10 milhões num treinador que até agora não provou nada, digam o que disserem, não há, não, não fez uns jogos interessantes no Braga, mas não. Embora isso às vezes não seja sinal porque se no futuro ele fosse campeão, o investimento estava mais que pago, obviamente.
Claro.
Sabemos que
Certo.
estas coisas são assim, mas que não deixa de ser uma das contratações, talvez a mais cara da história do clube. Em termos de treinadores, há de certeza, e até mesmo quando colocando com os jogadores, é sem dúvida uma das grandes contratações, talvez a mais cara de sempre da história do Sporting. Como é que analisa esta questão da contratação e se é aquilo que, por exemplo, Bruno Carvalho também chegou a fazer, um all-in utilizando aqui o termo muito usado no póquer, de Frederico Varandas, para aquilo que se esperaria, não esta época, que entretanto agora está afetada por isto do Covid, mas para a próxima temporada, que seria a aposta, obviamente, em Ruben Amorim, na formação, e depois em algumas contratações cirúrgicas, sendo isso que seria sempre um bocado, teria sempre medo, no meu ponto de vista, porque até agora contratações cirúrgicas não têm acontecido muito,
Não.
mas como é que vê esta jogada e esta contratação de Ruben Amorim?
Eu acho que é um all-in mesmo. E aliás, eu escrevi-o na altura e disse que era o all-in de Frederico Varandas na gestão do futebol do Sporting. Ele depois, o presidente do Sporting, veio dizer que não era um all-in porque algo que estava incluído no orçamento. Claro, é evidente, não
Claro.
passou pela cabeça que o Sporting fosse gastar o dinheiro que não tinha
Que não
orçamentado.
tinha, sim.
Agora, a questão é que ele próprio acabou por reconhecer isso: é dinheiro que se foi investido no treinador e não vai ser investido, por exemplo, em
Vai
jogador.
sair, não vai,
Vai
exatamente.
sair, não há jogadores que não vão entrar
Na prática é como
porque
se fosse
o dinheiro
uma
já foi gasto.
contratação de um jogador.
Acho que sim, claro. Acho que, e atenção, eu aqui gostava de separar a resposta em duas vertentes. Acredito que Ruben Amorim possa vir a ser um excelente treinador. Não o provou ainda, não é? Por causa de 2 meses ao serviço do Sporting Clube Braga, em que teve, de facto,
Claro.
bons resultados, ganhou a todos os grandes, mas enfim, não, isso não chega, do meu ponto de vista, para fazer dele o terceiro treinador mais caro da história do futebol mundial. Acho que não faz muito sentido, para não dizer que é algo que não faz sentido nenhum, mesmo. Mas uma coisa não invalida a outra, e é como o Pedro estava a dizer há bocado, se Ruben Amorim eventualmente vier a ser campeão pelo Sporting, obviamente que o investimento fica justificado. Agora, o que eu acho é que os investimentos são feitos com base num racional, que neste caso não existe. Mas, enfim, eu acho que a própria escolha de treinadores, eu ainda há pouco elogiei a escolha de treinadores que foi sendo feita sucessivamente por Bruno Carvalho, a escolha de treinadores que foi feita por Frederico Varandas pareceu-me sempre algo muito pouco convicto. Enfim, a demissão do José Peseiro. Que estava, apesar de tudo, enfim, o Sporting jogava pouquinho, jogava, eu acho que Peseiro na altura, estava a ser um bocadinho vítima de si próprio, porque ele quis montar a equipa ao contrário daquela equipa de 2004-2005, e este Sporting era uma equipa que não se disposicionava a atacar, e por isso era muito previsível a atacar, mas era mais seguro do ponto de vista defensivo. Enfim, foi despedido e veio primeiro o Tiago Fernandes e depois teve o Marcelo Kaiser. Marcelo Kaiser já foi uma escolha, enfim, que a mim nunca me convenceu. Então o homem vinha porquê? Por ser um homem da escola holandesa, mas ele nunca tinha feito nada. Tinha estado durante uns meses à frente da equipa do Ajax, fracassou e entretanto andava perdido no Golfo Pérsico. Enfim, nunca me convenceu. Começou a convencer-me, de facto, quando começou a mostrar aquele futebol surpreendente em termos de Liga Portuguesa, mas foi a primeira coisa de que ele abdicou. Quando começou a perceber que sofria muitos golos e vinham aí jogos a sério, abdicou e passou a jogar um bocadinho a peseiro também. E o Sporting passou, enfim, ganhou uma taça da Liga, uma taça de Portugal, acabou por ter retorno em termos de troféus, mas a verdade é que o próprio Varandas chegou a dizer que no início da época já só não mandou embora Marcelo Kaiser porque ele tinha ganho a Taça de Portugal e parecia mal mandar embora um treinador que tinha ganho a Taça de Portugal. Portanto, já se vê que a convicção do presidente no treinador era pouco mais do que zero. E isso viu-se quando a primeira derrota comprometedora em casa com o Rio Ave, Kaiser foi embora, vai embora aparentemente um dia depois de fechar o mercado, ainda tentam passar a imagem que tinha sido ele, mas enfim, que se vão despedir um treinador no dia 2 de setembro, não deixam que seja ele no dia 1 de setembro a fazer as operações de mercado, não é? Portanto, aí também me cheirou a desculpa de mau pagador. A aposta em Silas não me parece que tenha sido também convicta, não me pareceu nunca que, enfim, aquilo que se diz é que Silas teria sido contratado com a ideia de meter os miúdos da formação a jogar e que depois acabou por não o fazer e que por isso é que foi a direção perdeu ou a administração perdeu a confiança nele. Mas também é preciso ver quais são os miúdos da formação que o Sporting tem neste momento
Certo.
e aparentemente não serão muitos, ou não serão, olha-se para as seleções jovens e não são muitos os que lá andam, e portanto também por aí não me parece que seja grande caminho, pelo menos no curto prazo. Enfim, a primeira aposta que é verdadeiramente convicta, espero eu, é esta aposta em Ruben Amorim. Pelo menos é paga como tal. O valor que o Sporting pagou ainda por cima, enchendo os cofres de um rival, o Sporting Clube Braga, foi muito, muito avultado. Convém que neste momento a administração vá com este treinador até ao fim. E por isso é que eu digo que é um alento.
E só pode ser campeão, porque pagar 10 milhões de euros
Certo.
e não ser campeão até o final do mandato, quer
Vamos
dizer,
ver como é que as coisas correm,
não,
não é?
pois eu tenho a minha resposta. Eu tenho
Já
quase certeza que isso não vai acontecer, infelizmente, mas.
eu acho que o maior risco daquilo que eu até admito que Varandas quisesse ter Ruben Amorim para a próxima época, 2020-21. Acho que o maior risco que ele assumiu ao contratar Ruben Amorim agora foi o de as coisas correrem muito mal no final desta época, e por isso, de certa forma, até acho que Varandas foi um bocado salvo pela pandemia, porque o Sporting não jogando não pode correr mal, não é?
Claro.
Porque imaginem a situação que era, de repente, Ruben Amorim tinha recuperado o Braga até ao terceiro lugar, ultrapassando o Sporting, pega no Sporting em quarto, e de repente as coisas correm mal e ele
Claro.
acaba em quinto, ou em sexto, ou em sétimo. É algo que não é idiota. O Sporting já perdeu os jogos com as equipas que estão atrás dele, não é? E, portanto, podia perfeitamente acontecer. Qual era a força com que Ruben Amorim entraria na época de 2020-21? Um treinador no qual o Sporting acabou de investir 10 milhões de euros. Ora, se corre mal o final desta época, entra na nova época e é um investimento morto. E isso é que me parece que foi o maior risco. Eu até admitia que o investimento fosse, enfim, continuava a achar que era muito dinheiro, mas até admitia que o investimento fosse feito no início da época de 2020-21. Agora, neste momento,
Claro.
acho difícil de justificar.
Muito bem, António, só duas perguntas mais. Uma faço aí eu, depois a Mariana termina este tema do Sporting. Uma opinião muito rápida, não, nós debatemos isto até recentemente aqui num programa que fizemos os três, porque fizemos uma leitura extensa sobre o acórdão. A opinião sobre a decisão do TAD em relação a Rafael Leão, que aparentemente poderá ter colocado até o jogador em maus lençóis, visto que tudo leva a crer que o jogador pode tentar a anulação, não há recurso, pode tentar a anulação da decisão, mas tornando se efetiva aquela decisão, não será propriamente fácil do ponto de vista até financeiro para o jogador pagar nesta altura, embora o primeiro clube está solidário nessa questão. Mas como é que analisa essa decisão do TAD sobre a questão de Rafael Leão?
Pedro, eu tendo em conta as mensagens que já foram, entretanto, divulgadas, e eu já conhecia parte
Do
do
processo.
processo de resgate, porque o Tiago Fernandes está comigo regularmente nos programas de sábado à noite na RTP, e já nos tinha falado disso, da forma como até há um episódio pitoresco, tem a ver, acho que foi com uma pizza que o Rafael Leão queria pizza, e o empresário andava por ali nas imediações da casa de Sousa Sintra, e quando viu a entrega da pizza calculou que fosse para ele. Enfim, é um episódio, eu não sei contá-lo. Se algum dia tiverem aí o Tiago se calhar é capaz de o explicar muito melhor do que eu. Aliás, se calhar, não, de certeza, porque ele estava lá. Mas tendo em conta as mensagens que foram trocadas e o facto dele ter estado prestes a regressar e depois acabou por não regressar porque outros valores, não necessariamente mais altos, se levantaram, eu percebo perfeitamente a decisão, e acho que é uma decisão que o jogador foi pouco, ou quem o aconselhou foi pouco inteligente, porque não quer dizer. Agora, também é preciso separar aqui as coisas, porque aí está, mais uma vez, as fraturas no Sporting. Aqueles que acham que Varandas fez mal em negociar com os outros clubes, agora vêm dizer: ah, porque se não tivessem negociado, agora vinham 500 milhões por aí afora. Não, não é verdade. Para
Sim,
já,
não é
porque o
bem assim.
Sporting já precisou desse dinheiro antes, não é? E se o dinheiro de Rafael Leão, vamos ver quando é que ele chega.
E mesmo a questão do Rafael Leão é um pouco diferente. Há ali algumas
E o
condicionantes
caso de Rafael Leão
diferentes.
é
Sim,
muito diferente
muito
dos dois
diferente.
outros casos,
Eventualmente
não
a do Podense poderia ser parecida à dele, mas a dos outros era um bocadinho diferente. E nós até falamos disso no último programa. Se analisarmos bem o acórdão, das duas partes que está dividida à justa causa, a primeira o juiz deu razão ao Rafael Leão e na segunda deu razão ao Sporting, e por isso é que no final acabou por dar razão ao Sporting, e não sendo invocado à justa causa, e portanto ele acaba por perder. Mas obviamente não é assim tão direta. Mariana, e agora fechas
E
tu
para
esta parte sobre,
concluirmos,
sim, sobre a parte de Sporting
obviamente.
e avançarmos. Já chega de falar de Sporting, até nós
Exatamente.
já temos falado muito nos últimos dias, mas avancemos para a última pergunta sobre o Sporting.
Para concluirmos aqui o tema, António, do Sporting, em termos de comunicação, o Sporting passou por um momento muito, muito conturbado. Consegue entender esta política orientadora? Com tantas mudanças na comunicação do clube, falo, por exemplo, da saída da Cláudia e da entrada do Miguel Fraga.
Braga, 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 Braga.
Enfim, eu acho, eu já, já, já conheci muitos diretores de comunicação no Sporting,
Eu imagino.
desde que sou jornalista, desde os tempos do Maurício Duval, que era uma espécie de
Sim.
diretor de comunicação eterno, que foi passando de direção para direção, até alguns amigos meus que já por aí, já por lá estiveram. Mas a minha relação com os diretores de comunicação é sempre uma relação, quer dizer, neste momento é praticamente nula, porque já não estou no jogo diário dos jornais. Mas quando estava no jogo diário dos jornais e da informação, neste momento aquilo que tenho é basicamente um site de opinião e de reportagem, e portanto a minha relação com os diretores de comunicação dos clubes é zero. Porque eles não influenciam a minha opinião, nem têm nada que influenciar, nunca tentaram, felizmente. Já sei perfeitamente que, mesmo que queira fazer reportagens no, 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 nos, envolvendo ou que envolvam falar com jogadores dos principais clubes de Portugal, enfim, posso esperar sentado, que é para não se me cansarem as perninhas, porque eles não vão estar nunca disponíveis. Portanto, mas isso é um problema da comunicação dos clubes todos, do meu ponto de vista, porque muitas vezes essas coisas são cedidas, e só são cedidas quando há alguma coisa do outro lado para trocar. E aqui não há trocas. Quando estava nos jornais, e aí sim tinha que falar com muita regularidade com os diretores de comunicação dos clubes, mas também a questão, eu até vos posso contar uma história muito rápida. Que tem a ver com. Enfim, isto para vos dizer que sobre a comunicação do Sporting não tenho nada a dizer. Enfim, portanto, não tenho relação com eles, não sei, não faço ideia, não sei o que é que o último diretor de comunicação, nem sei se o cargo dele era esse ou não, com quem tive alguma relação, porque ainda estava no bancada,
Foi
foi
o
um
Nuno
projeto
Saraiva?
que
Não.
eu criei, foi o Nuno Saraiva, sim.
Certo.
Depois disso não tive qualquer contacto com nenhum diretor de comunicação, e Nuno Saraiva tinha sido meu colega na Sábado e no Diário de Notícias, mas ele sabia perfeitamente quem é que tinha do lado de cá, portanto não, não, não. E só para vos dar a ideia, eu quando, e isto acontece muito, e eu acho que pelo que me disseram, vamos falar um bocadinho sobre isso também na segunda parte.
Sim.
Eu quando estava no Bancada, o Bancada foi basicamente um projeto que eu criei com jornalistas em primeiro emprego, ou alguns deles em segundo emprego, mas sim, jovens jornalistas inexperientes, porque queria gente sem vícios,
Sem
e
vício,
uma das
certo.
coisas que eu lhes disse foi: obviamente, se temos alguma notícia que tenha a ver com um clube, seja ele qual for, vamos ligar para o clube e vamos pedir uma reação. E houve um clube, eu não vou dizer qual foi, e houve um jornalista que na altura trabalhava comigo, que ligou para esse clube a pedir se havia alguma novidade relativamente a contratações. Estávamos a falar de início da época e tal, e não sei o quê. E o diretor de comunicação do clube disse: olha, pá, estamos aqui a tratar de contratar o jogador não sei quanto, o jogador não sei quê, o jogador não sei quem mais. Estou olhando dois ou três nomes. E esse jornalista veio ter comigo: epá, estou-te feliz. O diretor de comunicação do Clube X disse-me que estão a tentar a contratação do jogador A, B e C. Disse: está bem, escreves e citas. E dizes que foi o diretor de comunicação do clube que te disse. E ele assim fez. Ui, criou ali um problema dos diabos. Obviamente, esse mesmo diretor de comunicação, assim que viu a notícia publicada, ligou: epá, nós temos uma boa relação, você está-me aqui a lixar e tal, assim. E o miúdo veio ter comigo e disse: ah, então, mas agora estão-me a dizer isto, assim, mas desculpa, mas tu tens alguma relação com o senhor? Sim, não, eu liguei para ele a primeira vez. Então, não tens nem boa relação nem má, a relação que vocês têm é profissional. Tu és o jornalista ou o diretor de comunicação? Ele disse-te uma informação, ele é diretor de comunicação, citaste-o, pronto, fizeste aquilo que vinhas a fazer. Infelizmente, isto não é compreendido pela maior parte das pessoas,
Pois.
mas o defeito não está em quem faz as coisas como nós fizemos, acho eu.
Muito bem. Mariana,
Está em
avançamos.
quem não sabe fazer. Opa.
Sim, está em quem acha que pode, porque muitos dos problemas, e eu, atenção, isto também para responder àqueles
Sim.
que muitas vezes nos acusam a nós jornalistas de estarmos a inventar notícias. Ora bem, há aquela velha famosa regra do New York Times, que notícia é sempre tem que ser uma notícia confirmada por duas fontes anónimas, por duas fontes que não se conheçam uma à outra, assim é que é. Porque senão não é notícia, é spinning, é alguém que está a querer.
Especulação.
Não, é alguém que está a
Não, é algo
querer.
que está a
Pois são,
tentar dar a volta.
eu ando nisto há 30 anos, não é? Já não.
Certo.
Provavelmente mais do que a Mariana tem de idade.
Sim,
Provavelmente com
claramente.
certeza, porque vou olhar para a cara dela e de certeza. E nestes 30 anos, houve muita gente a dizer: epá, já me aconteceu, olha. Uma vez, ainda eu era diretor adjunto do jornal O Jogo, e houve um jogador que acabou por vir para Portugal, jogar para um clube grande de Portugal, em que o diretor desportivo desse clube me garantiu que esse jogador já tinha assinado por um dos clubes rivais. E eu pergunto: epá, mas isso é para citar? Assim, epá, não podes citar. Então, assim, tá bem, então ficas aí com a informação, eu vou tentar confirmar. E fui tentar confirmar. No outro clube disseram-me que não. E eu, a partir desse momento, obviamente não publicámos a notícia. Houve quem a publicasse.
Certo.
E depois o clube que acabou por contratar o jogador, que foi o clube daquele primeiro diretor desportivo, fez um figuraço, porque roubou o jogador ao rival. E isto, muitas vezes jogam-se estas coisas assim. E os jornalistas aqui são o quê? São uns aldrabões que andam a tentar. Não, os jornalistas aqui muitas vezes é demasiado crédulos. E acreditam muitas vezes em coisas que lhes dizem pessoas que têm a
Mas já
responsabilidade.
vamos falar um bocadinho de jornalistas, porque há jornalistas e jornalistas, não é?
É.
Pois,
Exatamente. Como tudo, Pedro, como
claro,
tudo.
como tudo.
Há
Mas os
taxistas e taxistas.
mas os taxistas não fazem parte do quarto poder, não é? Ou se calhar do primeiro poder em
Ah, e os jornalistas
Portugal.
também já não fazem, hoje em dia já não. Já não.
António, olha que. Não sei. Mas já
Já.
vamos discutir esse assunto. Antes,
Já
eu sei que a
agora
Mariana.
deixem-me.
Oh, Mariana, tu vais passar aqui.
Sim.
Eu já vi que já vais passar diretamente para uma pergunta. Deixa-me só fazer uma pergunta rápida que está ali numa das que nós íamos eliminar, porque já se falou muito deste assunto. Estávamos a falar aqui da direção de comunicação, de clubes, e já alguma vez equacionou desempenhar esse cargo ou já foi convidado para algum cargo destes de diretor de comunicação de algum clube, António?
Nunca fui convidado,
Muito bem.
já fui sondado
Ok.
para outro tipo de responsabilidades, mais na área da condução do futebol, mas já foi há muitos anos, já foi para aí
Pronto,
15
ok.
anos, ainda eu era um jovem promissor. E se algum dia fosse convidado, a minha primeira tentação seria sempre a de dizer não.
Muito bem.
Porque jornalista é jornalista. Não quero com isto dizer que aqueles que aceitam fazem mal.
Claro.
Agora, aquilo que eu acho é que a partir do momento em que entrasse nessa. E atenção, não estou com isto a dizer que esse trabalho é menos digno do que o trabalho de jornalista. Não pensem isso. Não tenho nada a apontar. Tenho alguns amigos que já lá estiveram e que voltaram. Outros que já lá estiveram e já não voltaram a esta vida e passaram para a vida do marketing e das relações públicas. E continuam a ser meus amigos e continuo a ter o máximo respeito pelo trabalho deles. Agora, aquilo que eu sei fazer, ou que acho que sei fazer, há quem acha que não sei, é jornalismo. E eu acho que no dia em que eu assumisse um compromisso desses, fosse com que clube fosse, provavelmente iria ficar diminuído nas minhas tarefas de jornalista. E teria que ser. Só admitiria aceitar, epá, se fosse uma coisa que me dissesse assim, ok, tenho a minha vida garantida e a do meu filho, que só
E para
tenho um,
todos.
para o resto da minha vida, porque caso contrário não iria por aí.
Muito bem.
Agora, deixem-me só dizer-vos uma outra coisa a esse respeito. É que essa é uma carreira que, conforme eu disse, é a oposta. Posso dizer-vos, por exemplo, fui convidado pela Federação Portuguesa de Futebol, aqui há tempos, para dar no o módulo de comunicação, no curso de treinadores UEFA Pro. Não foi a última, foi a penúltima vez que esse curso foi dado em Portugal. E eu, à partida, tinha um problema grande com isso, que era o facto de. Eu faço comentários de jogos da Seleção Nacional na RTP e, portanto, seria mau para mim estar ao mesmo tempo na folha de pagamentos da FPF,
Certo.
porque isso iria abrir aqui uma questão de incompatibilidade, do meu ponto de vista, pelo menos. Enfim, podia perfeitamente fazê-lo, ninguém me vinha bater à porta, mas na altura pedi também conselho ao meu diretor de desporto na RTP, ao Hugo Gilberto, que me chamou a atenção também para uma outra questão e que faz todo o sentido, que é, eu não posso estar a jogar pela equipa dos jornalistas e a jogar pela equipa dos que ensinam a malta a
Certo.
lidar com os jornalistas.
Certo.
São equipas opostas, não é? Da
Opostos,
mesma forma
sim.
que eu acho que os diretores de comunicação, muitas vezes, ou muitas vezes, não sempre, se fizerem bem o seu trabalho, que é um trabalho digno como outro qualquer, conforme eu disse, estão a defender os interesses do clube. E essa é também a razão pela qual eu, que em tempos, uma vez, aqui há 20 anos, já cheguei a dizer publicamente qual era o meu clube, hoje não digo. E não digo não é porque tenha medo.
Por acaso, e não fizemos essa pergunta, até lhe íamos.
Porque
Porque
Pedro e
nós até
Mariana.
temos ideias opostas nesse aspecto. O António entende uma coisa, eu, por exemplo, que eu já falei um pouco
Certo.
consigo sobre isso, eu entendo outro. Acha que os jornalistas não devem dizer o seu clube, não deve haver aquela relação, não devem saber, olha, este jornalista é mesmo do Sporting, é do Porto, é do Benfica
Acho
e.
porque isto, infelizmente, em Portugal, neste momento, está tão radicalizado
Mas acha por
que as
causa do problema do país, então. Não de um problema em termos conceptuais, qual
pessoas.
era.
Pedro, eu, como
Sim.
toda a gente que gosta de futebol, gosto de um clube, mas
Certo.
quando estou a trabalhar, isso para mim vale zero. Como dizia o Jesus, bola,
Certo. Certo.
não é? Bola, vale zero. É que não, nem me lembro. Eu percebo que para as pessoas seja se calhar difícil compreender isto. Agora, a questão é, no dia em que eu for dizer, ou voltar a dizer, porque já o disse em tempos,
Certo.
infelizmente ainda foi antes das coisas estarem sempre na internet, portanto, não anda por
Não há
aí
problema.
a saltar-me isso diariamente, mas no dia em que eu for dizer, haverá logo sempre muita gente que vai dizer, ah, mas ele só diz isso porque é adepto do, não sei, eu sou adepto do Cruxense. Grupo Desportivo Cruxense, é o clube da minha terra.
Muito bem.
Estamos,
Está
não vamos
respondido
subir de
então.
divisão este ano, também não íamos subir de qualquer maneira, portanto,
Muito
o
bem.
campeonato distrital
E é
também não
esse
vai acabar.
o clube que interessa, em boa verdade. António, falando aqui, e falávamos há pouco dos cargos de direção, o António já foi diretor de um dos diários desportivos. Para quem não
Diretor adjunto de
conhece,
dois. Eu
já foi de
não,
dois,
mas
não é? Eu pus aqui um, já
diretor
foi de dois.
mesmo nunca fui. Não,
Ai,
fui
nunca.
diretor adjunto de dois.
Ai, é
Fui
diretor
diretor
adjunto. Eu
adjunto.
pensava, eu tinha a ideia que tinha sido diretor mesmo, diretor
Não, não.
adjunto. Ok.
Fui diretor adjunto do jogo e
Mas
diretor da
saberá
redação
também.
do
Em princípio, também
e
consegue
diretor
responder bem à pergunta.
do
Ok.
De qualquer forma, muitas das pessoas que leem esses diários desportivos não sabem o que é ser diretor ou ser diretor adjunto de um jornal desportivo. E como é que se relaciona como é que esses diretores e esses jornalistas e toda a área do
Da
próprio
direção, não é?
jornal se relaciona com, neste caso, os presidentes e as direções dos três grandes.
Se calhar dividimos em duas partes as perguntas. Primeiro, um pouco a
Sim.
direção do jornal e a parte de direção
Bom.
adjunta,
Certo.
que muitas vezes estão sempre na. São muito falados diretores adjuntos. Eu relembro, por exemplo, o Bernardo Ribeiro do Record, que é uma das pessoas muito ativas nas redes sociais e sofre, para o bem e para o mal, com isso, pelas suas palavras que muitas vezes tenta passar no Twitter, por exemplo.
Bom, eu acho que dirigir é indicar o rumo e é delegar também, não é?
Certo.
Aquilo que muitos sportinguistas e muitos blogs sportinguistas têm a apontar, por exemplo, à direção de que eu fiz parte no Record, tem a ver com uma primeira página e depois as pessoas julgam os jornais em termos de primeiras páginas, que é uma coisa que eu acho extraordinária. Não é o que está lá dentro que importa, não é aquilo que está escrito, não é se o trabalho foi bem ou mal feito, é o que é que tem mais centímetros quadrados na primeira página. E muitas vezes não, na altura fomos massacrados e acabou por a administração ceder e demitir aquela direção por causa de uma famosa primeira página. Olha, com o Luís Neto, que agora é jogador de Sporting. Luís Neto, quer o Benfica, salvo erro, era o título, e a manchete de primeira página, e por cima estava uma notícia, por cima até inclusive do próprio logotipo do jornal, com todo o destaque, a dizer que o Cristiano Ronaldo tinha ganho a bola. Qual é que foi a ideia por trás dessa primeira página? E eu estou à vontade para o dizer, porque, olhem, para vos dizer que eu nem sequer estava no jornal nesse dia, eu estava de folga, porque eu geralmente folgava domingo e segunda-feira, e essa foi uma primeira página feita à segunda-feira, portanto, um jornal de terça. A ideia que nós tentávamos sempre passar, que era termos em manchete um conteúdo que fosse nosso, que fosse do próprio jornal. E isso é a função do diretor. O diretor, aquilo que tem
Certo.
que dizer é qual é que é a política geral
Que é
do jornal.
do jornal.
A política geral do jornal era ter em manchete um conteúdo que fosse próprio, que fosse que fosse diferente dos outros conteúdos que estavam na banca no dia seguinte. Porque muitas vezes, e vocês também já assistiram a muitas dessas conversas, aquilo que se vê é, pá, estes jornais, pá, são todos iguais, têm todos, até têm o mesmo título e a mesma fotografia. Pronto. Aquilo que nós queríamos era ser diferentes. Queríamos ter um conteúdo nosso diferente. Partimos do princípio que a notícia da Bola de Ouro do Cristiano Ronaldo, sendo importante, sendo se calhar até a mais importante do dia, se calhar não, era definitivamente a mais importante do dia, era também igual para todos. Porque toda a gente tinha o mesmo título.
Mesmo
Cristiano
título.
Ronaldo ganhou, não me lembro se era, não lembro se era a terceira, se era a segunda, enfim, não sei. E portanto foi colocada em cima, numa posição digna, e aquilo que se pôs em baixo foi uma notícia. A dizer que o Luís Neto queria, na altura, vir para o Benfica. Eu acho que o Neto, na altura, estava no Zenit. E aquilo que eu vos posso dizer é que o Neto, e o Neto um dia, se calhar, poderá confirmar isso, o Neto, na altura, conversou com um dos nossos jornalistas e disse que sim, tinha sido contactado e que queria vir. Não podia ser citado, lá está, mas foi o próprio aqui a confirmar, e daí que a notícia tenha sido colocada em primeira página. Ora, por alguma razão, que eu acho que tem a ver com outras questões, enfim, não há de ter sido só por isso, até porque o Cristiano Ronaldo, sendo muito querido ainda no
Claro.
Sporting, não é jogador de Sporting há muitos anos,
Certo.
por alguma razão, a generalidade dos blogs afetos ao Sporting achou que isto era uma ofensa enorme ao emblema, e não descansaram enquanto não fizeram cair aquela direção, e acabaram por conseguir, enfim, não vou fazer considerações sobre isso, não me cabe a mim, até porque estou fora há muito tempo. Mas isto para vos dizer o quê? Que o papel do diretor é definir a política e é fazer as perguntas que foram feitas na altura, ao jornalista que fez a notícia relativa ao Luís Neto. E quando é o jornalista, que é um jornalista no qual eu acredito e sou, é dos poucos pelos quais eu sou capaz de pôr as mãos no fogo. Naqueles, porque já trabalhei com ele em duas ocasiões e durante muito tempo, e é um homem estruturalmente sério, me disse que, ou me disse, não, disse na altura, creio que era o António Varela que estava a fechar essa edição, que tinha falado com os jogadores tinha dito isto, isto, isto e isto. Aquilo que estava definido pelo diretor, e isso sim é o papel do diretor, é que se avance. Ora, o papel do diretor, aquilo que não é, é ler todas as letras que estão no jornal. E muitas vezes as
Certo.
pessoas acham que sim, acham que o diretor é responsável por tudo. Claro que é, legalmente acaba por ser o
Sim, acaba por
responsável
ser.
por tudo o que lá está.
Como o
Mas
presidente do
aquilo que
clube é
tem.
responsável por tudo o que acontece
É
no clube,
evidente,
não
não é? Se o ponta de lança falha o penalti, a responsabilidade é do presidente.
é? Pois, é um bocado por aí.
Acaba por ser responsável, mas aquilo que isso tem, que implica na prática, é mesmo isso, é que. O diretor tem que definir o rumo, tem que definir a política e tem que depois saber delegar.
António, mas deixa, Mariana, a pergunta não estava aqui, mas deixa-me, não estava no documento, mas agora pelo António ter dito, só para perceber, porque o António já falou aqui duas ou três vezes dos blogs, e pareceu-me, pode ser defeito meu, estamos aqui a ver-nos no computador, pareceu-me que estava assim com alguma dificuldade. Os blogs são maus, são bons? O que é que.
Não.
A forma como entendo os blogs, porque os blogs tomaram
Pedro,
conta aqui de uma
depende de um
parte importante.
blog.
Sim, eu sei. E já ia falar disso, a questão do bancado e depois do antoniotadei.com, até para fazer esse enquadramento. Mas já falou aqui algumas vezes nos blogs. Já agora, o que é que. Porque os blogs acabaram por tornar uma parte importante da discussão na esfera do desporto, do jornalismo desportivo. Muitos deles não são feitos, quase todos diria, não são feitos por jornalistas, obviamente. Muitos deles serão feitos por pessoas adeptos, como eu também tenho, e a Mariana também
Claro.
escreve, e essas coisas
Certo.
todas. Mas sempre de um ponto de vista, eu, por exemplo, como adepto, nunca como jornalista, nem pouco mais ou menos. Que importância é que eles têm no dia a dia, hoje em dia, e de que forma é que os blogs também ajudaram a. Vamos lá ver. Nós, nos últimos dias, tivemos os diretores de várias publicações a juntarem-se e unirem-se por causa das questões da pirataria. Hoje é muito normal, qualquer um de nós já, de certeza, já recebeu dezenas de jornais passados pelo WhatsApp. O que quer dizer o WhatsApp, que é provavelmente a ferramenta mais usada para esse tipo de situações. Perceba a questão que eles o fazem, mas também coloco-me do outro lado. Quer dizer, nós não, nos últimos anos, nós olhamos para o jornalismo desportivo, opinião minha, e tem baixado muito a qualidade. É difícil encontrar. Há jornalistas que eu não tenho problema em dizer, por exemplo, adoro ler um Rui Malheiro no Record, adoro ler, sei lá, outras coisas outros jornalistas, um Rui Miguel Tovar, gosto de ver alguma. Encontram-se coisas boas, obviamente, como em todas as profissões, mas é um facto que há um declínio pelo menos da qualidade do
Qualidade.
jornalismo. Isso, pelo menos, é o que eu noto, e acho que muitos adeptos fazem. Basta falar com pessoas amigas de outros clubes, nem é dos mesmos, e é sempre: ah, porque os jornalistas isto, os jornalistas aquilo outro, os jornalistas fazem isto, porque isto não sai aqui, e portanto há aqui um declínio que levou certamente à queda também de algumas vendas e, por consequência, da publicidade que advém daí. Como é que o
Publicidade nunca foi
António.
muita no jornalismo
Sim,
desportivo.
também é verdade, o jornalismo desportivo depois tinha essa questão, mas como é que o António, já agora, em traços gerais, como é que tem visto o jornalismo nestes últimos anos?
Pedro,
Jornalismo desportivo.
relativamente aos blogs, para deixar as coisas
Sim.
bem claras, nada contra, eu tenho um
Certo.
blog. Aliás, quando há pouco estávamos a falar e vocês me disseram que os jornalistas são o quarto poder, eu disse já não é bem assim, e quando digo já não é bem assim é porque hoje em dia vocês têm exatamente a mesma facilidade que eu tenho em chegar às pessoas. E qualquer pessoa com um
Mas olha,
computador e
pegou num
uma.
ponto interessante, mas não chegamos, porque nos veem como. Nós raramente saímos nos jornais, os jornais não querem falar de nós.
Sim, mas os jornais não têm falado de nós.
Eu sei,
Também
mas
não
não.
falam de mim,
É,
não é? Não, também não falam, quer dizer,
depende, se o António, se calhar,
são
escreveu
jornais.
um texto,
Não,
é capaz
zero.
de ser. Hoje, se calhar, hoje em dia,
Não,
talvez não, não sei,
não, 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 não,
mas
nada, nada.
eu acho que às
Nem
vezes ainda nos veem como.
tem,
Ainda nos veem quase como concorrência, que é uma coisa ridícula, acharem que nós,
nem tem,
por ser concorrência.
Pedro, nem tem que falar. Eu costumo dizer que jornalista não é notícia, e da mesma forma,
Certo. Não, eu
vocês
digo o conteúdo
não
que o
são.
António escreve, obviamente.
Certo, mas aquilo que eu escrevo, ninguém me vai citar,
Claro.
quer dizer, eu estou outra vez a ficar fora do ecrã, estou-me a mexer muito.
Não, não faz mal.
Aquilo que eu falo, ou que eu digo, não é notícia, é notícia aquilo que dizem os agentes desportivos, esses sim são
Mas,
notícia, não é?
António,
Portanto,
um podcast ou
não.
um blog como o Sporting 160, um podcast como nunca terá o mesmo poder que tem uma Cofina. Portanto, essa
Ah,
questão do
claro,
posicionamento é
não é
importante,
evidente, não
obviamente.
é? Não
Não,
é evidente.
há aqui uma diferença muito grande, não é? E essa
Como é
nós
evidente.
nunca vamos conseguir.
Pronto,
Podemos
mas,
chegar a alguns
Pedro,
milhares,
só
não é?
para
Sim, mas sim,
dizer,
força.
nada contra os blogs, tudo
Certo.
contra os blogs quando são instrumentalizados.
Ok, certo.
E aí
E
a
isso
questão já
sabemos que há nos
é.
vários casos.
Há
Nos vários
casos, não
clubes,
é?
certo,
Enfim,
sim.
existe, é uma coisa que não é absolutamente nova para vocês também, sabem bem perfeitamente que isso acontece, não é? Eu quando recebo respostas que são ipsis verbis iguais de vários sítios, enfim. Agora, também percebo, e há coisas que eu gosto de ler, há blogs que têm trabalhos que até do ponto de vista jornalístico são interessantes. Eu recrutei, quando recrutei a redação do Bancada, recrutei algumas pessoas que estavam, que tinham blogs.
Certo.
Eu, aliás, posso dizê-lo agora, porque já não estou a recrutar, que o facto de terem ou não terem um blog, o facto de terem um blog, para mim, era um ponto positivo.
Positivo.
Porque quem quer ser jornalista tem que sentir essa urgência de comunicar, essa urgência de contar histórias, de dar notícias, de exprimir a sua visão da realidade. Porque um jornalista que não tem esta inquietação, não é necessariamente um bom jornalista. Não pode ser. Porque isto faz parte de ser um bom jornalista. Agora, vocês dizem-me, o jornalismo, desportivo tem caído muito de qualidade. 100% de acordo. E eu acho que consigo reconstituir a cadeia de acontecimentos que levou a que isso acontecesse. Tem tudo a ver com uma coisa chamada internet, e com o efeito que a internet tem no mercado tão residual como é o mercado português. Porque é muito fácil, e todos nós, quem quiser pode ler, por exemplo, aquilo que foi o documento seminal e que serviu de base para o relançamento, por exemplo, do New York Times e para a sua readaptação aos tempos da internet e das redes sociais, mas é muito fácil fazê-lo quando se tem um mercado americano. Quando
Certo.
se está no mercado português, é muito mais complicado. Ora, o que é que aconteceu quando a internet chegou ao mercado português? Os jornais começaram a publicar as suas edições praticamente inteiras nos seus sites. E isto levou a que as pessoas. Não, a questão não é tanto, agora já posso ler de borla no computador, já não vou comprar o jornal. Não, não foi isso. Isso é mais tarde, acontece isso mais tarde. O que aconteceu foi que as pessoas começaram a habituar-se ao facto da informação não ser algo pelo qual precisassem de pagar. A informação é grátis, a informação está em todo o lado. E por um lado ainda bem que é assim, porque quem não tem dinheiro para comprar jornais, para comprar revistas, continua, desde que tenha um computador, um telemóvel, algum acesso à internet, consegue ler notícias, consegue ler reportagens, consegue ler entrevistas, consegue ler tudo e mais alguma coisa e não precisa de pagar por isso. Agora, isto tem depois as necessárias repercussões naquilo que são as vendas de jornais. E podem dizer-me assim: ah, os jornais começaram a vender menos. Atenção, eu quando estive no Record, na minha primeira passagem por lá, ainda com o João Marcelino como diretor e o João Querido Manha como diretor adjunto, nós vendíamos mais de 100 mil jornais por dia. Estamos a falar de 2000, quando o Sporting foi
Certo.
campeão, e até depois em 2001 com o Boa Vista campeão, que é uma coisa que as pessoas. Boa Vista campeão, não há adeptos do Boa Vista, e agora como é que. O jornal vendia 100 mil por dia. Hoje em dia já nem sei em quanto é que estão, nem quero aventar um número porque não sei mesmo, é que não sei, não é coisa que me interesse muito.
Certo.
Mas, e nessa altura, os jornais tinham redações de 100 pessoas.
Centenas de pessoas, cento e tal, pois.
Centenas não, mas o
Mas
Record, eu
cento
cheguei
e
a estar
poucos,
no
sim, não,
Record,
centenas não, sim,
cheguei a
cento e
estar
poucos.
no Record com 110 pessoas, com 110 jornalistas. Isto faz toda a diferença quando se olha para as redações que os jornais têm hoje, que são cada vez menos e que são cada vez jornalistas menos qualificados. Porquê? Porque se começou, a receita baixou e depois vocês não são vocês, são vocês leitores. Dizem assim: ah, porque se vocês fizessem jornalismo de investigação, as pessoas compravam.
Não há
Pois é.
recursos.
Não há recursos para isso. É aquilo, e mais, e hoje em dia, aquilo que acontece é que. E também há muita gente que diz isto. Ah, mas isto só as visualizações dos banners nos sites e tal. Epá, se
António,
vocês
se
sabem
houver
quanto é que
conteúdo de
vale.
qualidade, o público não compra.
Eu estou tentado a achar que sim, mas também estou
Eu dou um
tentado a achar
exemplo.
que.
Dou um exemplo. Quando chegou a
Sim.
Eleven Sports ao mercado, apresentou um preço competitivo com um conteúdo que trazia de qualidade, ou pelo menos vamos achar, na
Sim,
teoria de qualidade, sem falar dos comentadores da Eleven, que tem lá algumas
sim.
pessoas conhecidas, e bem ou mal, como todos os
Certo,
jogadores, mas
mas eu,
qualidade no sentido de
Pedro,
qualidade de
mas eu não vou
produto.
falar nem do conteúdo dos jogos que eles tinham, nem do trabalho dos comentadores, alguns dos quais eu gosto particularmente e que
Certo,
são também meus amigos. Estou
certo. Certo.
a falar das
Eu sei,
condições em que o canal é feito. É um
mas
canal
houve
que é
interesse do
muito
público,
dinâmico.
houve. Mas houve interesse do
Oh.
público. O público
Sim.
aderiu, não sei se muito ou pouco, porque os números da Eleven também
Também
não
não
são
sei.
conhecidos. O que sei é por portas travessas, mas não faço a mínima ideia, portanto prefiro não dizer. O que me interessa aqui é perceber, pelo menos está-se a manter no mercado. Eu concordo com uma parte que o António disse. Eu lembro-me aqui há uns anos, quando a 442 chegou a Portugal, aquela que é considerada uma das melhores
Sim.
revistas de desporto mundial, eu sou assinante e leio-a regularmente todos os meses. Chegou a Portugal e aquilo foi um falhanço. Não sei se foi por problemas de quem pegou naquilo ou não, mas o certo é que falhou e falava sempre da questão: ah, mas o público em Portugal não, só quer saber de fora de jogo e dessa questão e da
O mesmo
segunda-feira e.
aconteceu com a
Pronto. Eu
Futebolista, Pedro.
não é só,
Sim,
a
eu acho que há
internet
dois
revolucionou,
públicos.
mas não foi só isso. Porque a qualidade,
Sim,
se houver, as pessoas vão procurá-la e vão pagar por ela, diria.
eu acho que há dois públicos. Há dois públicos para o futebol em Portugal. E atenção, antes da internet, toda a gente só tinha uma maneira de. E se
Certo.
vocês. O Pedro lembra-se disso com
Sim.
certeza, porque
Sim.
é mais novo que eu, mas não deve ser muito mais.
Sim.
Enfim, se calhar ainda uns 15 anitos, mas pronto.
Quantos? Não, não, não pode ser. Eu tenho 44.
É capaz. Ah, então só é um bocadinho menos, pronto.
Não, tá bom. Não podia ser. E o António era muito velho. Não podia ser.
Mas, ó Pedro, antes da internet, nem sequer as televisões tinham noticiários sobre desporto. Nos
Certo.
lembrarmos bem,
Certo.
não é? As pessoas queriam saber alguma coisa sobre os jogos, só tinham uma maneira.
Era o
Era
jornal.
comprar o jornal no dia seguinte. Eu
Certo,
lembro-me de haver
exatamente.
filas para
Claro,
comprar. Eu
sem
lembro-me a
dúvida.
seguir ao RFA Portugal de 1985, o golo do Carlos Manuel, que deu a qualificação a Portugal para o Mundial de 86. Eu lembro-me de estar na fila. Na tabacaria, eu vivia em Coruche ainda nessa altura, na tabacaria, para comprar o jornal. E tive que lá chegar, mesmo quando chegava ao jornal, que ainda chegava pelo autocarro. E chegava às 11 da manhã. E era essa hora que a malta tinha, ou ia para lá ou não havia.
Certo.
E o público nessa altura ia todo para aí. Neste momento eu acho que há dois públicos. Há o público do insulto e da trick e do fora de jogo e do frame e da intensidade do empurrão e da malta que vai para as caixas de comentários dos textos na internet chamar nomes uns aos outros. Enfim, esse público não está disponível para pagar sobre informação, não está disponível para pagar sobre nada que tenha a ver com futebol. E mais, e eles vão dizer que não pagam porque o que existe é mau. Mas o que eles... Eu já tive um texto, e contei isto ao Pedro no outro dia, um texto na altura quando o Carrilho se recusou a renovar pelo Sporting, em que na mesma caixa de comentários eu tive gente a acusar-me, primeiro, de estar a defender o Sporting, depois de estar a defender o Benfica e, por fim, nem sei muito bem como, depois já para gozar, porque não tinha nada a ver, de estar a defender o Futebol Clube do Porto.
Claro.
Essa gente acha sempre que o jornalista está do lado oposto. Eu tenho a teoria do triângulo, estão a ver aqui o triângulo, não é?
Sim,
Eu estou
sim.
aqui no meio.
Certo.
E as pessoas, quando estão cada uma no seu triângulo, acha sempre que quem está no meio está muito mais próximo de quem está nos outros vértices. E não está, é uma ilusão de ótica. Mas é isso que as pessoas acham e acreditam nisso e acham que os jornalistas são uns aldrabões e que estão aqui só para ou para vender a cartilha do Benfica, ou para vender a cartilha do Porto, ou para do
Mas há
Sporting já.
cartilha, António? Ou também acha que não há cartilha?
Eu acho que
Essa é por.
há.
Há cartilha, isso é
Sim.
claro. E nos últimos anos nós ficamos a saber de coisas que, se calhar, isso também
Ah, eu
ajudaram
acho
a
que
que
há.
muitas pessoas
Claro que há.
desacreditassem no que se escreve, não é?
Não, mas, ó, Pedro, o facto de haver cartilha não quer dizer que ela seja seguida. Eu
Certo.
posso dizer, eu cheguei a receber
Não, 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 não.
Nem
Eu não me
foi nada
refiro a
por
essa. Uma
e-mail.
coisa é o António
Atenção,
receber e
não
não
foi nada por
publicar. Como eu
e-mail.
também posso
Não foi
receber e
nada
não
por e-mail.
publicar.
Não foi nada por e-mail.
Certo.
Recebi uma vez uma mensagem por Messenger de uma pessoa, também não vou dizer quem é, a dizer-me sobre uma opinião sobre o VAR. Ainda não havia VAR. Sobre vídeo-árbitro. Ainda se chamava vídeo-árbitro. E essa pessoa, na altura, era liminarmente contra. E mandou-me um texto por Messenger a dizer porque o vídeo-árbitro vai ser a desgraça e tal, e não sei o quê. Papapá, papapá, papapá. E eu respondi da seguinte forma: olha, por acaso, acho exatamente o contrário. E a conversa acabou ali. Agora, o facto de eu concordar hoje com o Frederico Varandas em algumas coisas, com o Bruno de Carvalho em outras coisas, com o Luís Filipe Vieira em outras coisas, com o Jorge Nuno Pinto da Costa em outras coisas, não quer dizer que eu esteja a receber a cartilha
Certo,
de
mas
nenhum
isso não é isso que eu
deles.
estava a dizer. Eu
Até
acredito
porque.
que o António está a dizer isso, mas o que eu estou a dizer é que nós sabemos hoje de algumas pessoas que, ou de jornalistas que têm, que seguiram cartilhas. É isso, não, não há aqui, não estou a
Não,
trazer
também não
novidade.
sabemos isso, Pedro,
Quer
não.
dizer, sabemos.
Sabemos que houve um
Não, não
plano.
sabemos que as provas podem. Eu não estou a referir ao que o Francisco Marques
Pedro.
do Porco truncou e não sei o que mais. Sabemos
Não.
objetivamente que há
Sabe porquê?
cartilhas entregues. Eu não estou a ligar isso, que eu nem vi esses
Sim,
programas à
não.
terça-feira à noite, que eu não
É
entrei nessa
possível que haja
discussão.
cartilhas entregues. Eu nunca recebi nenhuma, recebi só essa
Certo.
mensagem por Messenger e estou a ser absolutamente franco e honesto
Certo,
convosco.
certo, certo, certo.
Agora, aquilo que eu estou a falar de outra coisa que até foi uma injustiça feita com alguns colegas meus,
Sim.
porque houve de facto um plano. Um e-mail, um famoso e-mail do
Sim,
Carlos Janela para o Luís Filipe Vieira a pedir uma verba para poder contratar, mas não há.
mas
Eu até posso agora, de repente, aqui mandar um e-mail aos meus sócios, a dizer: é pá, preciso aqui de 10 mil euros por mês para pagar ao Pedro Varela e à Mariana Ferreira para eles começarem a fazer um programa a dizer que o melhor presidente do Sporting pode ser o Paulinho. E vocês, epá, e de repente eu convenço os meus sócios a darem-me o dinheiro. Não quer dizer que eu vos tenha dado o dinheiro a vocês,
certo.
não é? E isso, até ver, nunca foi.
Certo. Eu não vou
Pedro
Sim,
e
eu não
Mariana,
vou
há lá
entrar por esse
pessoas que estão
lado.
naquele momento que não acredito que algum dia tenham recebido dinheiro para passar, seja o que for.
Sim,
Não
mas
acredito.
eu nem me referi em concreto a esse caso, mas que há ligações, quer dizer, enfim, eu não quero estar agora aqui a entrar por esse lado, mas eu olho para
Ah,
alguns, eu olho
eu
para
acho
alguns
que
jornais, eu olho para alguns jornais e alguns jornalistas, e eu tenho a certeza absoluta que eles não despem a camisola e fazem aquilo que lhes dizem, e desculpa-me, e isso pode ser tanto é válido para jornalistas como para outra profissão, noutros
há disso.
níveis, atenção, não, até para, eu não tenho aqui nada contra os jornalistas, pelo
Nessas coisas,
contrário, tenho muitos amigos.
não gosto, não gosto de falar sem provas
Certo.
e acho que muitas vezes a questão nem tem a ver com camisola ou com falta dela, tem a ver com. Há pessoas mais honestas, há pessoas mais desonestas. Há pessoas que
Certo.
se calhar percebem que o rumo é por ali, ou acham que o rumo é por ali que têm o futuro assegurado e tentam ir por ali. Acham que é por ali. Eu sou do tempo também da Revolução Espanhola, aquilo que eu gostava de chamar a Revolução Espanhola, que foi quando eu saí do Record, na altura, para fazer a Record 10, porque vieram aí uns consultores espanhóis que achavam que, e vieram dizer, porque os jornais em Espanha, depois de 2001, a quebra em Portugal começou em 2002, o ano do Mundial da Coreia. Nós, na altura, achámos que tinha a ver com os horários dos jogos da
Certo.
seleção, porque os jogos eram cedo e aquilo criava problemas. Mas em Espanha, os jornais continuaram a crescer. E então, nessa altura, começaram a vir para aí consultores espanhóis explicar aos altos quadros dos jornais em Portugal como é que se fazia jornalismo desportivo. E por isso é que eu ainda hoje tenho uma embirração grande com os jornais espanhóis. Não gosto. Não gosto nada daquilo. Acho que é tudo muito artificial e é tudo muito. Então, o que é que eles nos ensinavam? Para fazer bom jornalismo desportivo era preciso ser fanático, fanático, fanático.
Isso
Fanático, fanático.
é a filosofia que eles seguem, não é? Ao fim e ao
Pronto.
cabo é um pouco a filosofia
Isso é
espanhola, não é?
exatamente o contrário daquilo que eu acho. Eu posso ser um penedo, posso
Mas,
ser
por
um
exemplo,
óculos,
os
um
jornais
tabuleiro de
americanos, como há pouco
conhecimento.
falou, os jornais americanos, como há pouco
Claro.
falou, têm uma posição política perfeitamente definida, não é? E é possível fazer bom jornalismo apesar de ter uma posição política bem definida. Quando lê o New
Sim,
York
certo.
Times ou quando lê publicações de outra natureza, seja uma da Fox ou Breitbart, seja uma coisa, sabe perfeitamente qual é a orientação política desse jornal, não é? São formas.
Sim, enfim, a
Mas lá
orientação
está a
política não é bem a
diferença.
mesma coisa que a paixão clubística. Não
Sim.
há a
Sim, não há
irracionalidade do
nada que
Vasco,
chegue
não
à
é tão
racionalidade do
verdade.
clube, isso é verdade, e por isso é
É
que
verdade.
nós largamos tudo, mas nunca mudamos de clube e podemos, é o clube e os filhos, provavelmente, e a mulher, eu vou dizer a mulher, para o caso dela estar a ver, para não ficar mal, andou a brincar, mas a verdade é isso mesmo. Mas agora, António, deixa-me olhar aqui só para o documento, porque entretanto fui introduzindo aqui algumas perguntas, mas acha que de alguma forma o jornalismo atualmente, o jornalismo desportivo, não passou, de certa forma, um pouco a sensacionalismo desportivo? Aquilo que muitas vezes nós olhamos para as notícias, vemos como caixa de ressonância de direções, de empresários, notícias que parecem perfeitamente encomendadas. Ah, quer dizer, eu posso dizer-lhe, eu não tenho problema nenhum em dizer-lhe, eu olho para, e vou dar exemplos, eu olho para algumas notícias que vejo, por exemplo, no Jornal da Bola, muitas vezes associo muito, obviamente, ao lado mais benfiquista e mais vermelho, mas já não, olho para o Jornal O Jogo e vejo uma defesa intransigente do Futebol Clube do Porto, a certos níveis, e às vezes um ataque a outros de uma forma, seja ao Benfica e outra, e também no tempo do Bruno Carvalho, por exemplo, o jogo teve ali prestou-se ali um serviço um bocado até triste. No Record, vemos agora notícias que nós olhamos como adeptos. Quem está de fora, eu olho para aquilo. Obviamente, eu não tenho provas do que lhe vou dizer, como é óbvio, não, mas olho para aquilo e digo assim: puxa, isto parece que foi entregue pela direção do Sporting. Isto só pode ter chegado pela direção do Sporting, porque esta notícia, da forma como ela está, claro que depois nós podemos ir por trás, tentar perceber e acabamos por jogar aqui algumas coisas. Vivemos isso? É esse o jornalismo que nós temos para apresentar? Não podemos ter melhor do que isso?
Tem tudo a ver. Eu há bocado não acabei por me perder na
No
argumentação e
raciocínio.
não fui onde queria chegar. Eu acho que há dois públicos, conforme disse há bocadinho. Há um público para a Patrica e para o frame e para o fora do jogo e para a intensidade, e esse não quer pagar por informação. E depois há um outro público, que é um público que se calhar até admite pagar por informação, mas que infelizmente os jornais estão a gastar todos os seus recursos para satisfazer aquele primeiro público. E esse primeiro público precisa de coisas radicalizadas, eu ainda hoje olhava, por exemplo, para as primeiras páginas dos jornais e achei o máximo que no momento dos jornais desportivos, no momento que vivemos, a manchete do AS hoje era que o Pogba estava mais perto do Real Madrid. No mundo deportivo, ou no Sport, já nem sei, era o Lautaro e o Neymar que vinham para o Barcelona. E isto é, no fundo, querer satisfazer essa clientela. Qual é que é a diferença? A diferença é que depois nós temos um mercado em Portugal em que, neste momento, haverá, tudo somado, se calhar haverá 40 mil pessoas a comprar jornais desportivos todos os dias. E isso não permite ter uma redação suficientemente ampla para conseguir fazer esse tipo de jornalismo, esse jornalismo que satisfaz as maiorias, e ao mesmo tempo ter equipas adstritas a fazer bom jornalismo, a fazer jornalismo de o tal aquilo que as pessoas pedem, o tal jornalismo de investigação. E muito menos isso acontece quando se fala de sites ou de blogs ou que queiram, enfim, porque uma coisa é eu ser arquiteto E ao mesmo tempo, e não estou a falar de ninguém em particular, atenção, eu não sei se algum autor de blog é arquiteto, enfim, posso dizer engenheiro, posso dizer médico, e dedico depois o meu tempo livre, porque é uma coisa que eu gosto, a fazer investigação sobre determinados assuntos. Não preciso, porque não sou jornalista, não preciso de corresponder ao código deontológico do jornalismo, e portanto posso atropelar ali duas ou três máximas, e ao fim de um mês, se calhar, tenho ali uma boa peça de jornalismo de investigação. Outra coisa é eu ser jornalista, a minha sobrevivência, a minha subsistência depender disso. Eu não posso passar um mês sem publicar, como é evidente,
Certo.
porque, e então, como
Certo.
não posso passar um mês sem publicar, vou começar a publicar coisas, atenção, não é falsas.
Sim.
Mas são menos trabalhadas, necessariamente, não é? Porque se eu tiver que publicar todos os dias, evidentemente que não tenho o mesmo tempo para trabalhar do que tenho uma pessoa que publique uma vez por mês, mesmo que tenha outra profissão, porque acaba sempre por ter, e não faz depender daquilo a sua subsistência. Portanto, o jornalismo, de certa forma, acaba por ser um bocado vítima de si próprio, mas é sobretudo vítima de um mercado que é muito pequenino, e é tão mais pequenino quanto menos pessoas temos a consumir e disponível para pagar pela informação. Ainda no outro dia, eu escrevi fiz uma nota no meu Facebook sobre a tal posição conjunta dos diretores
Diretores.
dos jornais, e muita gente me vinha dizer: epá, mas porque é que nós devemos pagar se o jornalismo é mau? E eu respondo ao contrário: então, mas como é que vocês querem um jornalismo bom se não
Bom, se não lhe
pagarem,
pagam.
não é? Não, é que não há.
Certo.
Aqui é um bocadinho a história do ovo e da galinha. Nós não queremos ter jornalismo dependente do poder, seja ele o poder desportivo, o poder político, o poder económico, seja o que for. Enfim, também não queremos ter jornalismo bom, ou não queremos ter jornalismo que precisa da publicação repetida e da. Por exemplo, eu
Sim.
acho notável como é que olhamos para os sites dos jornais desportivos e todos eles têm galerias semipornográficas.
Sim.
O que é que aquilo tem a ver com desporto?
Não,
Zero,
aquilo é
não
para o
é? Certo.
clickbait e para ganhar dinheiro com os cliques, não é?
Pronto, pouco mais.
Felizmente, e pouco mais, não
Claro, claro.
é? Mas, António, não sei se já tinha terminado o
Mas é
seu
uma coisa
raciocínio,
que existe,
queria-lhe só colocar. O António já esteve no projeto do Bancada, não é? Ponto
não é?
PT, e depois agora está no antoniotadeia.com. De certa forma, estes projetos que têm iniciado, já explicou com o Bancada, no sentido de trazer gente nova para.
Não, não tive trazer gente nova, atenção, eu
Quer dizer, empregou
não fiz
gente
aquilo por
nova.
filantropia. Sim,
Exatamente. Mas
gente nova, pô, também não podia pagar a gente
muito bem, eu
mais
percebo, eu percebo. Mas
que tivesse
é uma
segurança
forma de abordar
social.
exatamente, é uma forma de abordar o mercado, obviamente, cada um com as armas que tem,
Pudesse fazer.
obviamente.
E atenção, tenho aí o Bancada começou com. Era eu, estava eu, tínhamos alguns colunistas. Que muito me orgulho de ter tido a escrever, como o Carlos
Carlos
Daniel,
Daniel.
como o Pipo Russo, enfim, tinha ali muita gente, Paco Aguilar, que é dos poucos espanhóis bons em termos de jornalismo desportivo que eu conheço, e tanta gente que eu me orgulho de o Manuel Fernandes Silva, que cumpriu perfeitamente a sua
Certo.
missão também, enfim, gente que me orgulho de ali ter tido. E depois tive ali entre os jovens jornalistas que contratei, e
Sim.
eram oito.
Sim.
Entre essas oito pessoas, eu não tenho dúvidas nenhumas que tinha ali gente. Aliás, dois deles continuam a trabalhar comigo neste momento, no antoniotadeia.com, o Fernando Gamito e o João
E o
Pedro
João
Cordeiro.
Pedro Cordeiro, exatamente, um dos grandes do futebol
Mas
inglês
outros.
da Championship,
Certo, e do futebol sueco e do futebol
sueco, e já foi
dinamarquês.
nosso convidado, e
Ai, não
é
sabia,
fantástico.
não
Já
sabia.
foi nosso convidado, exatamente, é fantástico.
E tive aí outras pessoas também que eu não tenho dúvidas nenhumas que vão ter uma carreira brilhante no jornalismo. Agora, se me dissessem assim, olha, podes fazer aqui a tua seleção nacional do jornalismo para fazer um projeto. Obviamente não ia com pessoas em primeiro emprego. E hoje em dia, se calhar faria de
Mas
maneira
o que levou a
ligeiramente
fazer esse
diferente.
projeto? Era, de certa
O que
forma, estar
levou a fazer esse
chateado com o
projeto é.
jornalismo desportivo que não era de qualidade e
Não.
procurava outras coisas? O que é que esteve na gênese de criar o Bancada, por exemplo?
Oh, Pedro, eu não tenho a mania de que sei mais que os outros.
Certo.
Nada. Aliás, e também não acho que saiba menos, conforme grande parte da vossa audiência Acho que sei aquilo que sei, fruto de 30 anos que aqui ando de carreira. Não é mais nem menos, é aquilo que é. Fazer o Bancada não foi porque achava que ia fazer uma coisa absolutamente revolucionária e seminal no jornalismo desportivo português. Não. Foi também porque preciso trabalhar.
Certo.
E acreditava, como continuo a acreditar, que a diferença que eu podia incutir num projeto meu era a forma por exemplo, de relacionamento com as fontes. Era, por exemplo, o ser, a minha primeira relação de fidelidade é com o leitor e não com a fonte.
Sim.
Eu acho que isso é uma diferença relativamente a muita coisa que fui vendo ao longo destes 30 anos. Agora, isto não quer dizer que todos os leitores tenham que se rever naquilo que eu escrevo, porque obviamente eu não posso estar. Se o Pedro achar que a camisola que tem vestido é mais bonita do que a camisola que é a Mariana, e a Mariana acha que não, que é a Mariana que é a camisola que tem mais bonita do que a do Pedro, se eu tomar partido por uma
Certo.
delas e disser, ah, não, pá, mais bonita é não sei o quê, a Mariana vai logo achar, ou o Pedro vai logo achar, não,
Certo.
afinal está vendido aos interesses do Pedro, porque infelizmente é isto que temos no futebol em Portugal e no jornalismo desportivo em Portugal, é que as pessoas não compreendem quando alguém lhes diz que a minha primeira relação de fidelidade é com os leitores e não com as fontes, eles dizem assim: ah, mas no outro dia publicaram uma coisa com a qual eu não concordo, porque como é que a relação é comigo? Não, a relação não é consigo em particular, é com todos os leitores. E a relação
É,
de
com o
fidelidade com os
geral.
leitores e de respeito com os leitores é estabelecida precisamente não permitindo às fontes que assumam o papel que elas não podem assumir, que é o tal papel de meterem notícias
Certo. Mas o António depois
sem.
criou o antoniotadeia.com.
Não,
Esse
já era
quando
anterior.
não, já era anterior, exatamente, mas continua e continua a ter os conteúdos. Daquilo que estava a dizer, é só porque. Como meio de subsistência, ou é para trazer algo mais à discussão do jornalismo, ou introduzir algo mais de positivo, ou pelo menos de realçar, que é possível fazer diferente do que aquilo que fazia, por exemplo, num jornal?
Sim, Pedro, eu acho que são as duas coisas. Deixa-me só dizer, eu
Sim.
neste momento tenho zero a ver com a bancada, não tenho
Certo,
já
sim, pois
rigorosamente
aí há pouco
nada a ver
esqueci-me
com
de dizer isso, pelo menos já não está
a
relacionado com a bancada,
bancada.
exatamente.
Seguiu o seu caminho, fui eu que criei o projeto, era o único jornalista sénior que estava lá presente. Aquilo falhou, e eu assumo a minha parte do fracasso, naturalmente, porque precisamente nunca foi. Dependemos sempre muito do Facebook para chegar às pessoas, e infelizmente o algoritmo do Facebook só dá visibilidade a assuntos que sejam em si hiper mega polémicos. Ou seja, eu os textos, mesmo agora no tantoideia.com, se eu tenho a felicidade de ter um texto em que aparecem lá 200 pessoas a insultar-me, já sei que esse texto vai ser muito lido, porque o
Pois.
algoritmo do Facebook vai logo mostrar aquilo a muito mais gente. Portanto, para mim, são
Sim.
medalhas, apareçam, apareçam sempre porque fazem falta. Agora, em relação à bancada, assumi a minha quota parte do fracasso, não consegui fazer com que o projeto tivesse o número de page views que eram necessárias para o viabilizar, e ele não era um projeto assim extraordinariamente caro, mas ainda saiu do bolso aos acionistas, ainda por cima são meus amigos, e portanto acabei por saltar fora, e eles pegaram no projeto e fizeram o que entenderam com ele, e hoje em dia a bancada é um projeto muito diferente daquilo que era
Sim.
quando eu lá estava, igualmente respeitável com certeza, mas não tem
Certo.
a ver com aquilo que era na altura. Agora, porque é que eu fiz, ou porque é que retomei o antoniotadeia.com? Duas razões, e são as duas que o Pedro identificou. Por um lado, preciso trabalhar, não sou milionário, não sou rico, e por outro lado, continuo a ter aquela urgência e aquela inquietação que sempre tive desde miúdo. Eu, quando tinha 15 anos, queria ser jornalista. E hoje continuo a querer ser jornalista. E, portanto, querer ser jornalista é ter aquela inquietação de querer fazer conhecer a nossa visão da realidade. De querer. Eu no liceu massacrava os meus colegas, massacrava mesmo. Massacrava os meus colegas de turma com análises que fazia, escritas à mão ainda no papel, porque era assim que era feito, às seleções que iam jogar o Campeonato do Mundo de 86. E eles queriam lá saber quem eram os craques da equipa do Iraque.
Certo.
Pá, não, não, não. Mas pronto, eu achava
Claro.
que tinha que lhes impingir aquilo, pá, e do Iraque e da
Mariana,
Coreia do Sul.
és tu que vais agora fazer. Deixa-me só dizer que há pouco estávamos a falar de jornalistas, também no bancada tínhamos o Luís Santos Castelo, que entretanto está no Sporting e eu tive o
Sim.
prazer, já o conheci há muitos anos, sem nunca o ter visto, e tive o prazer de o conhecer recentemente no Rio Ave Sporting, que ele foi fazer esse para o Jornal do Sporting, também passou no bancada.pt, por exemplo,
Passou, é
e
verdade.
agora está no Jornal do Sporting. Mariana.
E já estamos
E já
quase
estamos muito, temos mais
a
duas perguntas também
terminar.
só, também para não cansar mais o António,
António,
está a demorar mais que o...
muitas vezes aqui os jornalistas e a imprensa desportiva, no caso, reclama muito da questão das vinganças dos clubes que acabam por utilizar um blackout, ou seja, a proibição da entrada nas instalações. E os clubes alegam que isto terá ocorrido também, sim, no sentido contrário, em termos de exposição, invasão de privacidade, especulações. Isto vai muito ao encontro daquilo que há pouco estava a dizer, de precisar de ter notícias diariamente e de os clubes, muitas vezes também não, ajudarem nesse sentido.
Os clubes não têm que ajudar, eu não tenho essa ilusão. Para mim, qualquer clube é sempre o adversário, já
Certo.
não é o adversário no sentido de eu querer
Literal.
destruí-lo, não, mas é o adversário porque é alguém que está lá para impedir que eu dê uma notícia, sempre. É um bocado a notícia é aquilo que ninguém quer ver publicado, não é? É um bocado isso, mas... hoje em dia vivemos numa situação muito ingrata para os jornalistas. A minha primeira viagem profissional foi ao serviço do Expresso em 1989. 89, sim. Um jogo Mechelen ou Malines Sporting. Um jogo que o Sporting empata 2 a 2, se não
Dois, dois.
me engano, com dois golos do Jorge Cadete. Estava o Michel Perdomo ainda na baliza do Mechelen. E era treinador do Sporting, isso eu lembro-me perfeitamente, o Marinho Pérez. E eu fui nessa viagem, nós ficámos a dormir em Bruxelas. O jogo foi no, ainda me lembro do nome do estádio, era o Atrás das Casernas, não sei dizer em flamengo, mas chamava-se o estádio Atrás das Casernas. Mas nós estávamos exatamente no mesmo hotel da equipa do Sporting. E eu recordo-me de entrar no elevador e... Enfim, eu era miúdo, o Sporting tinha alguns miúdos também, estar a entrar e estar o Litos e não me lembro quem mais, e virmos na conversa o elevador por aí abaixo. Portanto, nós tínhamos um acesso ilimitado aos protagonistas. Eu, como trabalhava em Lisboa, enfim, na altura em que o Bobby Robson foi treinador do Sporting, eu até estabeleci na altura uma relação de amizade com o próprio Zé Mourinho, porque eu estava lá muito. E quando o Bobby Robson foi para o Porto e o Mourinho foi para o Porto também, o Expresso passou a enviar-me a mim para fazer a cobertura dos jogos do Porto nas competições europeias, porque precisamente eu tinha essa boa relação com o Zé, que é alguém com quem eu já não falo, pai, há 10 anos, mas na altura éramos relativamente próximos. Sempre tive uma extraordinária relação, isto só para citar casos de todos os clubes,
Sim.
por exemplo, com o Paulo Autuori, quando ele foi treinador do Benfica, várias vezes ia ter com ele ao estádio e até ele não, na altura não tinha cá ainda carro, era eu que lhe dava, ele vinha no meu carro e íamos almoçar, porque isto era acesso que os jornalistas tinham e era do tempo, recordo-vos, em que aqueles que agora gostam de criticar o jornalismo diziam que o jornalismo era bom. Portanto, se calhar aquilo que faz falta para o jornalismo ser bom outra vez é os protagonistas não estarem escondidos, é os clubes não acharem que o jornalista é o tipo que vem, o sniper que vem ali com uma arma e que vai
Certo.
fazer mal a alguém. Porque nessa altura isso, enfim, havia jornalismo, havia. Eu recordo-me do jornalismo de combate que o Record, por exemplo, fazia nessa altura. Eu ainda não estava lá, ainda passei pelo Público antes de ir para o Record. Mas recordo-me perfeitamente daquilo que foi, por exemplo, o caso Off Record, no Record. Enfim, foram situações que foram muito ostensivas até. Mas que não eram falsas, eram verdadeiras, não é? E portanto, na altura, dizes, ah, mas na altura os jornalistas tinham coragem de fazer as coisas. Pois tinham, mas também tinham acesso Eu hoje em dia, eu, se eu vos disser, eu sou jornalista, mas não, enfim, não vou dizer que não falo com treinadores ou jogadores, porque há alguns treinadores que, epa, que fazem o favor de ser meus amigos ainda, ou de ser meus conhecidos, enfim, amigos, se calhar é uma
Mas
palavra
não consegue
demasiado.
fazer uma entrevista a um jogador sem falar com os...
Não, não
Pois, impossível,
consigo. Não,
não,
nem com o
pois.
treinador, nem
Sim,
com o treinador.
com...
Oh,
Até
Pedro,
nas
eu
modalidades
tenho
do
uma relação.
Sporting, nós passamos por isso, queremos
Sim.
trazer aqui e trazemos às vezes, temos sempre que falar pelos responsáveis, não há...
Eu tenho uma
Não...
relação forte, forte ainda assim, por exemplo, com o Jorge Jesus, desde que ele era treinador do Felgueiras, e eu recordo, na altura eu fazia comentários de jogos de futebol na TVI, do futebol espanhol, e nós transmitíamos os jogos do Barcelona, e o Jorge Jesus, treinador do Felgueiras, era maluquinho pelo Cruyff. Eu recordo-me perfeitamente, uma vez, ainda eu estava no público, e eu fui a um jantar de aniversário do Record, representar o meu jornal, representar o público, e estava lá o Jorge Jesus também, e quando me viu, foi aí que eu o conheci, estamos a falar de 94, 95, para aí, e ele passou a noite toda a falar-me de esquemas de treino, e como é que o Cruyff treinava, e como é que não sei quê, para aqui, para ali, para acolá, e daí para cá, sempre tive uma belíssima relação com ele, tenho a certeza absoluta que se eu lhe ligar ele me atende, agora, nunca lhe fiz uma entrevista, nunca. E tentei várias
Certo?
vezes. Nunca consegui.
Pois.
Nunca consegui. Por exemplo, tentei quando eu estava no jogo e ele estava no Benfica. Tentei quando eu estava depois no bancada e ele estava no Sporting. Nunca consegui fazer-lhe uma entrevista. Portanto, isto já nem sei porque é que estou a contar esta história. Mas...
Estávamos aqui na parte da relação
Da relação dos
Ah, da
clubes
impossibilidade de
com os
falar com os
jornalistas.
clubes e a
Falar com
dificuldade que é, e depois o António acabou por contar isso. Ora bem, eu vou para a minha última pergunta, que tinha a ver com o Bruno Carvalho, que eu depois na altura disse deixava para o final, para não estarmos também sempre a centrar no tema do Bruno Carvalho. Deixa-me só dizer uma coisa, porque eu fui confirmar, eu tinha quase a certeza que não era bem assim, senão vão já dizer: Ó, Pedro, tu não disseste, os golos foram marcados pelo Fernando Gomes e pelo Careca, no jogo de 88, do jogo que se
Sim,
falou.
o cadete marcou o golo cá.
Cá, exatamente. Porque eu lembrava-me que havia que não era. Lá não tinha sido, mas não me lembrava quem eram as pessoas e fui confirmar. Só para depois amanhã não virem os puristas dos programas dizer: Mas tu não corrigiste e disseste que era o Careca
Tinha
e o
quase a
famoso.
certeza que um dos golos lá tinha sido um chapéu do cadete. O
O,
Careca, tens toda a
um dos
razão,
golos,
sim.
pô, exatamente. Era o Careca e depois o Gomes foi o primeiro. Foi só. Também fui confirmar porque não me lembrava. Lembrava-me que o cadete teria sido cá. Muito bem. Mas agora.
Memória já não é o que era.
Ah, não, eu, então para mim, muito menos, eu nisso nunca fui
Eu
assim
não me
muito.
recordo de todo.
Há uma história curiosa relativamente a esse jogo. Foi a minha estreia aos microfones também. E eu estava lá, eu tinha 19 aninhos, era enviado especial do Jornal Expresso ao jogo. E na altura, os tipos das rádios geralmente convidavam a malta para fazer, a malta dos jornais para fazer comentários, porque não havia esta coisa agora de estarem os comentadores no estúdio cá. E na altura, quem me convidou para fazer os comentários foi o jornalista, o relator, que lá estava ao serviço da RDP Antena 1, que era o senhor Carlos Daniel. E fizemos os dois, ele fez o relato, eu fiz o comentário na Antena 1 desse jogo, foi a minha estreia para uma audiência nacional,
E
vamos
o
lá.
António também recordou aqui uma coisa que já foi há alguns anos. Em que ano é que foi? Quando a TV transmitiu os jogos de Barcelona, que aquilo era sempre um acontecimento.
Fui, 90, é o ano em que vai para lá o Bobby Robson,
E
foi
exatamente.
uma sorte de
Há aquele célebre
tram.
jogo do Barcelona Atlético de Madrid, não é? Aquele
Temos 4-4,
dos
não é?
4-4, ou sei lá quanto é que ficou aquilo, aquele jogo, exatamente. Era uma altura e já não lembrava disso. Transmitidos na TV, exatamente. Isto já
E
foi há
na
uns
altura eu
anos.
fazia os comentários sempre de todos os jogos, era sempre sábado à noite, o jogo de sábado à noite,
Exatamente, jogo de
e
sábado à noite.
tinha ou o Paulo Sérgio a fazer o relato ou o José Carlos Soares a fazer o
Muito
relato.
bem. Então, António, pegando a minha última pergunta, depois fica para a Mariana finalizar o programa. Estando dentro da classe do jornalismo e conhecendo muito bem o meio, recentemente, obviamente isto é na nossa opinião, Portugal viu um jornalismo bastante agressivo, principalmente no caso do Sporting e com o ex-presidente do clube, gostando-se ou não, ou apoiando-se ou não, Bruno Carvalho, numa opinião muito pessoal minha, e não sou eu que o digo quando. Bruno Carvalho foi o tópico mais pesquisado, em Portugal há 2 ou 3 anos, com mais de 17 mil referências ou lá o que é que era em termos de notícias. Considera ou não que existiu uma certa vingança da classe perante algumas opiniões do ex-presidente do Sporting?
Oh Pedro, eu não falo, eu não tenho procuração para falar em termos de classe, falo de mim.
Certo.
A minha relação com o Bruno Carvalho, nunca foi afetada por rigorosamente nada a esse nível. Eu conheci o Bruno de Carvalho quando moderei um debate entre candidatos à presidência do Sporting nas eleições que acabaram por ser ganhas pelo engenheiro Luís Guinho Lopes. Não voltei a falar com ele até ao momento em que ele foi depois eleito presidente, e mesmo aí falei com ele duas vezes durante esse tempo todo, foi muito. Por uma razão muito simples, porque eu na altura, e já disse isto em privado ao Pedro, falava com alguma frequência com o José Quintela, que era o homem da. Eu era diretor adjunto do Record, e portanto tinha que falar com claro. As pessoas dos clubes todos, e atenção, é que estas coisas às vezes chegam a um nível de loucura total. Eu, quando escrevi o livro da biografia do engenheiro Fernando Santos, antes do Mundial do ano passado, há 2 anos, uma vez fui entrevistar o Pedro Valido, na altura era treinador do Sub-19 do Benfica, ao Estádio da Luz. Alguém me viu entrar no Estádio da Luz e imediatamente a minha página de Facebook foi invadida por comentários e publicações a dizer: o que é que foste fazer à Luz? Foste receber a cartilha? Foste não sei o quê? Eu disse: não, fui falar com o Valido. Pois, vocês andam sempre a falar com os gajos dos clubes, temos que falar, é a missão do jornalista. E eu, portanto, na altura falava mais com o, e é normal que assim fosse, com o Zé Quintela do que com o Bruno de Carvalho. No entanto, quando foi, eu recordo, e quem quiser aceder a isso, com certeza vai aceder, eu era diretor editorial do Bancada, quando o Bruno de Carvalho convocou uma sessão de esclarecimento para a qual fez o favor de nos convidar a nós também, em pequenos almoços, e almoços nunca estive, portanto não é por aí. Também é uma coisa que as pessoas gostam muito de dizer: vocês querem andar lá a papar os pequenos almoços? Enfim, nunca fui convidado, portanto não. Também se fosse convidado, provavelmente não iria, porque gosto mais do meu pequeno almoço em casa do que do pequeno almoço de qualquer hotel. Mas ia dizer que quando ele fez o favor de convidar, eu estive presente. E fiz inclusive perguntas que foram transmitidas, acho eu, em direto na Sporting TV, porque estava a transmitir essa sessão de esclarecimento. E portanto, acho que a minha atitude perante o ex-presidente do Sporting foi sempre justa. Sempre continuo a dizer hoje e a ser coerente na avaliação que faço das coisas em que acho que ele teve razão. Continuo a ser coerente na avaliação que faço das coisas em que acho que ele não teve razão. E há uma coisa que muita gente me aponta, por exemplo, no dia em que ele fez aquela famosa Assembleia Geral, dizer aos sócios do Sporting para só acreditarem no que vissem na Sporting TV. Eu, pessoalmente, como jornalista, senti-me ofendido, claro que senti, e na altura até tuitei sobre isso, e disse que quem se rever nisto é favor fazer unfollow desde já, porque isto, para mim, não é maneira. E acho que ele nisso nunca teve razão, como não teve razão nas críticas públicas que dirigiu aos jogadores, aos sportingados, enfim, tudo isso são fatores que vêm aumentar a intolerância. Teve toda a razão, por exemplo, quando vem fazer a guerra aos fundos de investimento, quando vem fazer a denúncia da questão dos vouchers, quando vem aí, dá-lhe sempre razão e continua a dar. Agora, isto aparentemente para as pessoas que fazem parte do tal grupo dos fiéis ao Sporting, que não são fiéis ao Sporting, que são fiéis a Bruno de Carvalho, não é aceitável, porque a única coisa que é aceitável é que é Bruno de Carvalho na terra e Deus no céu. Tal como não é aceitável para as pessoas que votaram do outro lado, do lado de quem quis destituir Bruno Carvalho, que acham que é o diabo no inferno e Bruno Carvalho na terra. Portanto, eu não acredito nisso. Eu acho que as coisas são sempre em tons de cinzento. Não há coisas a preto e branco. Há muitos tons de cinzento, e é nesses tons de cinzento que as pessoas se vão movendo. Portanto, não vejo. Agora, não falo pela classe, não sei. Quer
Sim,
dizer,
claro, eu aqui dizia no sentido
cada
quando.
vez leio menos, enfim, cada vez leio menos, ou sou menos influenciado por aquilo que leio. É mais correto dizer assim: leio os jornais todos os dias, mas cada vez sou menos influenciado por aquilo que vou lendo.
Por acaso ia-te perguntar isso: continua a comprar jornais diariamente e a ler os jornais desportivos todos?
Não, eu
Ou escolhe
sou.
por alguma
Não,
razão, tem algum
eu
hábito?
sou assinante de um serviço online, que me permite ler jornais de vários países. Não vou dizer qual é, enfim, posso dizer,
É
ninguém
o
leva a
Press
mal.
Reader, provavelmente,
É o
não?
Press Reader,
Bem,
29 euros por mês,
dignamente
e
e
eles
tem direito a 5 contas. Exatamente.
Pode ser que não pague mensalidade para o mês que vem à conta da publicidade.
Pode dizer à vontade, mas eu já utilizador, conheço muito bem o serviço.
Pronto, e eu todos os dias de manhã, aliás, o meu dia-a-dia, agora não, com esta coisa da quarentena mudou um bocadinho, porque o meu texto da manhã deixou de ser publicado às 8 da manhã, mas os outros dias às 8 da manhã faço um artigo de opinião no meu site, no antoniotadeia.com, e geralmente isso implica levantar às 6, e eu às 6 da manhã estou a ler, através do Press Reader, o Record, o Jogo, o Guardian,
Certo.
a Gazeta do Sport, o L'Equipe,
Certo.
o El País, e a bola é que tem que acelerar a parte, porque não está lá.
Não está lá, sim.
Portanto, mas continuo a ler jornais, sim. Agora, ir comprar jornais, de facto, isso já não me lembro da última vez que comprei.
Tornou, já está mais na parte digital, portanto, já avançou para a parte digital e.
Sim, e é normal que assim seja.
Claro.
Quer dizer, eu acho que hoje em dia, quando falava há bocado dos dois públicos, é um bocado também um bocado nesse sentido, não é? Hoje em dia há
Certo.
o público da informação rápida, da informação digital, e há o público da informação pela qual nós, se calhar, estamos mais disponíveis a pagar. Se calhar sou capaz de comprar uma revista, sou capaz de comprar coisas que me permitam passar mais tempo a ler. E aí sim, aí a pessoa dirige-se ao sítio para comprar uma panenca,
Sim,
uma
sim, sim.
4-4-2, seja o que for.
Sim.
É uma coisa que a gente gosta de ler e que acaba por nos entreter, e se calhar estamos
Saborear.
mais
É como um
disponíveis
bom
a pagar
vinho,
por isso
quase.
do que por outra coisa. Claro, exato.
Muito
Certo.
bem,
E
Mariana, para
acho que vamos fechar, não
terminar,
é? Portanto, sim, vamos com mais tempo do
porque o
que eu queria.
programa já vai longo, uma pergunta rápida, obviamente, António, face à realidade que se vê no futebol atualmente, como é que vê o futuro do jornalismo desportivo? Se passa muito pela internet, se passa só pela internet ou se passa também pela versão papel?
Não vou responder, não me levei a mal.
Muito bem.
Não posso, é sério.
António,
Não, eu se soubesse o futuro, sabia por onde é que eu
apostava
tenho
nele,
as
sabia
minhas
para um
ideias.
dia, não é? Apostava
Certo?
nele também, é verdade. Também se
Tenho
soubesse
as
o
minhas
futuro, sabia e
ideias.
apostava nele.
Neste momento, eu acho que para o jornalismo em papel tem que ser fortemente reconvertido. Acho que as redações são demasiado grandes para aquilo que é a receita. Mas enfim, eu estou fora, não estou dentro das contas.
Das contas,
Esta
claro.
é, eu posso ter a mesma visão que vocês têm, que é a visão de quem está fora, não é? Não sei quanto é que custa uma redação de um Record, de uma bola, de um jogo hoje em dia, não sei quanto é que custa, não sei quais são as receitas. Portanto, agora a ideia que eu tenho é que as redações já são curtas para fazer aquilo que fazem. E é preciso fazer justiça a quem lá anda todos os dias ali a trabalhar diariamente, porque as pessoas não têm a noção do tempo que um jornalista tem muitas vezes para escrever uma coisa. E as redações já são curtas para fazer aquilo que os jornais obrigam, mas ao mesmo tempo são grandes demais para aquilo que os jornais recebem. E portanto, isto, como é evidente, leva-nos para um paradigma completamente diferente, não é? É nisso que eu acredito. Vamos ver o que é que os próximos anos nos trazem.
Muito bem.
E cá estaremos. António, muito obrigada pela sua presença
Obrigado.
no programa de hoje. Pedro, obrigada também a ti.
Obrigado, obrigado,
Obrigada a
António, por
todos
ter aceitado
aqueles
que nos
que
ouviram
nos
e nos viram
estiveram a ouvir
e que
e
vão
a
ouvir.
ver e que nos vão ouvir e ver ao longo da próxima
Exatamente.
semana. Obrigada a todos. Mantenham-se seguros, mantenham-se em casa.
E viva o Sporting, eu termino sempre com
E
viva o
viva o
Sporting.
Sporting. Viva o jornalismo, então. Exatamente.